Clamatina. O expediente aqui é esse daqui. Esse aqui é o expediente.
Esse foi o pão. Aí? Esse é o pão. Mas é um pão.
10 minutos.
Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores para a 20ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos a referida ata. Peço que todos em pé façamos um minuto de silêncio pela vida do Cláudio Henrique da Silva.
Senhor presidente, eu gostaria também de pedir em nome do meu tio, Laudesmir Marangão, e da professora Sandra, que
Cruz
também faleceu.
Concedido. Expediente.
Expediente recebido do Executivo Municipal para ser considerado objeto de deliberação. Projeto de Lei nº 41/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Municipal nº 4.175, de 21 de fevereiro de 2008, alterada pela Lei Municipal nº 5.058, de 17 de maio de 2016, e autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de concessão de uso de imóvel público com a Associação Familiar de Produtores de Gaça, a Sustengar, objetivando fomentar o projeto Agricultura Familiar, e com a Associação de Produtores de Café Especiais da região de Gaça, objetivando fomentar o projeto Café com RG.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente dos vereadores.
Expediente recebido de vereador para ser considerado objeto de deliberação. Projeto de lei número 42/2017, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias em instalar máquinas de escaneamento corporal nas entradas das agências bancárias, em substituição aos detectores de metal, em uso no âmbito municipal de Garça e das outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Pareceres da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. A mesa informa que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar encaminhou o parecer determinando o arquivamento da representação oferecida pelo vereador Antônio Marcos Dias de Moraes em face à vereadora Patrícia Morato Marangão. A mesa informa que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar encaminhou o parecer determinando o arquivamento da representação oferecida pela vereadora Patrícia Morato Marangão em face ao vereador Antônio Marcos Dias de Moraes. Requerimentos.
Requerimento 560/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Sustando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar calçadas ecológicas na região central do município, uma vez que consta nos planos da atual administração a realização de revitalização das calçadas.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Wagner Luiz Ferreira, pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador irmão Wagner.
Boa noite, senhor presidente, mesa, amigos vereadores, plateia que nos ouve e internautas. É rapidinho aqui, é como o prefeito passou que vai fazer essa reabilitação das calçadas de Garça, eu em uma pesquisa vi algumas fotos de calçadas ecológicas. Pedi para o Fabiano colocar, fazendo favor. Ó, se houver possibilidade, queria essa calçada ecológica, só que tem um jeito mais simples, que seria ela fechada do lado direito, aquele verde ali, e só uma faixinha pequena, igual essa que, tá, que vocês estão vendo aqui. Ó. Então seria um negócio, ficaria bonito para a cidade e ecologicamente correto. É só isso aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos.
Requerimento 561/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de implantar junto à Secretaria Municipal da Indústria e Comércio um serviço de consultoria aos empreendedores do nosso município.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 562/2017, da vereadora Janete Conesse, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir um muro ou grade de proteção na área cimentada no fundo da IMEI Maria Sofia, que dá acesso ao parque infantil.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 563/2017, do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar reforma na creche Cândida Soares de Souza, no distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, vereador Fábio pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite ao presidente da casa, Pedro Santos, os que compõem a mesa, os colegas de trabalho, a plateia que nos assiste, os internautas. O motivo de eu estar fazendo esse requerimento é que eu estive juntamente com a vereadora Patrícia Marangão semana passada em Jafa, fizemos uma visita lá em alguns lugares e resolvemos dar uma passada nessa creche. Praticamente ali é um berçário que tem crianças de 0 a 3 anos ali. E eu pude observar algumas coisas ali que eu fiquei um pouco preocupado, como paredes emboloradas, o teto com bastante infiltração. Pode passar a foto, Fabiano, por favor. O forro descendo, esse bebedouro d'água também precisa de uma pintura. Pode passar. Essa parte aí fica na cozinha. Pode passar, Fabiano. Esse é o teto do banheiro. Então, assim, tá perigoso, porque a gente vê que a laje está ficando bem marcada. Esse quarto, pode ver que tem um colchão onde as crianças ficam deitadas. Até foi nos passado que eles estão evitando de utilizar o quarto. Pode passar, Fabiano. Olha este local, a situação em que se encontra. Segundo nós tivemos informações, a administração anterior estava reformando, começando a mexer no local no ano passado. E paralisou. Então, eu gostaria de pedir à administração que, por favor, providenciasse com a máxima urgência. Essa parte dessa laje, ela está fazendo uma barriga. Eu pude observar. Então, é uma coisa que deixa a gente um pouco preocupado. Pouco não, bastante preocupado.
Vereador, posso pedir uma parte?
Pois sim.
Eu acho que faltou nós tirarmos a foto do ambiente que já tinha sido reformado, né?
Sim.
Tem
sim.
Uma parte ali onde ficam os berços. É o único ambiente que já teria sido feito a reforma.
Sim, mas aquela parte de cima que eu falei para você que está criando a barriga é a laje do berçário onde foi reformada.
Sim, a parte do teto está comprometida.
Isso, a parte do teto está comprometida.
As paredes já teriam sido reformadas.
Isso, já. Então eu gostaria de pedir que analisasse com carinho, porque são vidas que estão ali, né? Como nós podemos presenciar a situação da escola Júlio Julinho lá, que teve aquele problema de desmoronamento, eu gostaria que a administração se atentasse um pouco mais para essa situação e com um pouco de urgência. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Permite uma parte, vereador?
Pois sim.
Eu consultei aqui o diretor também, falei com o vereador aqui, o segundo secretário, Paulo André.
Pois sim.
Que pode ser investido também o dinheiro da educação, que no caso seria o dinheiro do QESM, né, que é para construção de escolas, né, que
sim.
É tudo direcionado a ensino. Então, como a gente observou, né, até fiz um requerimento, parece que tem 6 milhões na conta, né?
Sim.
Desse dinheiro da educação. Talvez poderia, o prefeito já está com um planejamento de reforma de escola, poderia incluir.
Reverter, né? Para dar uma situação.
Poderia incluir
isso.
Essa creche aí também nessas questões.
Com certeza. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rodrigo Gutierrez pede o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, nobre vereadores, público presente. Eu venho ocupar essa tribuna aqui para falar sobre esse requerimento, onde semana passada esteve presente na creche de Jafa os vereadores Fabinho e Patrícia, tirando foto e postando nas redes sociais os problemas daquela unidade. Concordo, existem problemas não só lá, como em vários outros locais da cidade de Garça. Mas eu quero deixar registrado aqui, os problemas daquele prédio de infiltração, dentre outros, não começou em janeiro deste ano, e sim se arrasta há vários anos, onde Jafa ficou abandonada. Quero deixar bem claro que no fim de janeiro, começo de fevereiro deste ano, estive vistoriando aquela unidade, junto com o secretário de obras, Rui Zanon, e o diretor Gilberto, onde constatamos que o ideal daquele prédio era passar por uma reforma geral, desde telhado, parede, parte elétrica, hidráulica, dentre outros. Estive reunido com o prefeito João Carlos para tentar melhorias para aquele prédio de Jafa, onde se encontra instalada a creche Cândido Soares de Souza. E por ter contato próximo com o deputado estadual André Soares, do partido do DEM, fizemos um ofício junto ao deputado no valor de R$ 300 mil,
para a reforma e ampliação daquela unidade, onde o mesmo já foi protocolado em Brasília ao excelentíssimo senhor José Mendonça Bezerra Filho, ministro da Educação, em 31 de março de 2017. Estamos na espera desse recurso. Quero dizer a vossas senhorias que enquanto vocês procuram mostrar trabalho para a população, eu junto com o prefeito João Carlos, demais vereadores amigos e secretários municipais, estamos trabalhando desde janeiro para Garça e Japa, uma Garça e uma Japa melhor. E aproveitando, quero parabenizar a direção e funcionários da creche Cândido Soares de Souza, lá de Jafa, pela dedicação, carinho e amor com as crianças daquela unidade. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, em relação a essa creche, importante apenas deixar registrado que já no final do ano passado, em meados do ano passado, foi iniciada uma reforma no local pela equipe de reparos que existia na Secretaria Municipal de Educação, sob o comando do Amarildo da Silva, que coordenava essa equipe durante a administração passada. E um impedimento para que fosse realizada obras nesse local é que até a mudança, né, até o término da construção da outra escola, essa creche era ocupada por crianças de 0 a 3 e também de 3 em diante. Então era uma creche que tinha muita ocupação, né, tinha muitas crianças ali, é difícil você fazer uma reforma num local que está sempre em uso. Então, agora que a creche está atendendo apenas crianças de 0 a 3, fica mais fácil, porque a creche é ampla e você consegue utilizar um espaço, reformar o outro, né, fazer esse remanejamento das crianças para poder reformar durante o período escolar, certo? Então, é importante deixar isso registrado, mas dizer que já no ano passado foi realizada a reforma do berçário, né, justamente por conta dessa necessidade que existe sim, é um fato, né? Agora, eu acho que não há motivo para polemizar, para dizer que tem alguém querendo aparecer, porque não é o caso, né? Não vem ao caso isso. Simplesmente, os vereadores estiveram no local, levantaram as imagens e trouxeram a conhecimento do prefeito. Até acredito que o prefeito já tenha conhecimento, é óbvio, tanto é que ele visitou, no período de transição, todas as unidades escolares da cidade. Todas, né? Todas as unidades. Ele foi de uma em uma, então ele conhece aquilo que precisa ser feito e, como eu já disse em outras ocasiões, conserta uma, depois tem que consertar outra, tem que consertar outra. São 20, mais de, são quase 30 prédios só de unidades escolares. Reformas são constantes, porque o uso dessas escolas é muito frequente, são intensos os usos ali. É o tempo inteiro, né, o prédio sendo ocupado, sendo utilizado, o desgaste é muito grande. Então, se você analisar, a prefeitura está sempre fazendo reformas em todos os prédios escolares. Isso em praticamente todas as administrações. Então, essa administração também terá que fazer o mesmo. Em relação a recursos do QESB, que eu sei que já foi motivo de questionamento, até por conta dos 5 milhões do QESB que a administração passada deixou destinada para a Estação Ciência, e que faria se tivesse sido reeleita, obviamente, mas eu quero dizer o seguinte, o QESB continua entrando, o QESB continua entrando todo mês. São cerca de 200 mil reais de QESI que entra nos cofres públicos todos os meses, certo? Então, só esse ano, e eu sei que até agora, porque eu fiz um requerimento questionando e o prefeito me respondeu, pelas contas que eu fiz, já entrou por volta de 1 milhão de reais e que eu sei que a prefeitura ainda não utilizou. Então, existe, além desse recurso que foi destinado pela administração passada para a Estação Ciência, existe 1 milhão de reais já em 6 meses de administração que pode ser utilizado para reformas. Então, basta, obviamente, que seja feito projetos nos lugares de maior urgência, baseado, obviamente, num planejamento, que as obras sejam feitas, e eu tenho certeza absoluta que a atual administração já está trabalhando nisso. É óbvio que sim, né? Então, eu apenas venho aqui destacar isso, dizer que recurso do QESI tem. Tanto é que a administração não precisou utilizar para outras finalidades nesses 6 primeiros meses. Então, é sinal que o dinheiro dos 25% da educação estão sendo suficientes para manter o sistema educacional, e o dinheiro do QESI disponível para que reformas e obras de ampliação sejam feitas no município. Lembrando que, na administração passada, muitas reformas foram feitas utilizando, inclusive, os 25% da educação. Então, é possível de se fazer, basta planejamento, que eu tenho certeza que está sendo feito, e o dinheiro do QESI é uma opção bastante interessante. Portanto, apenas isso que eu queria colocar aqui, e dizer que eu tenho certeza absoluta que esse trabalho de planejamento já está sendo feito, não tenho dúvida disso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, a vereadora Patrícia Monato Marangão pede a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Agradecendo hoje em especial a presença do Miltinho e do Rafael. Obrigada pela presença. Bem, primeiramente eu gostaria de dizer que quando eleitos, nós pedimos voto em Jafa, né, vereador? Também na zona rural e aqui em Garça. Então nós temos obrigação também de visitar todas as unidades de saúde, como nós estamos fazendo. E quando passamos lá por Jafa, eu tenho muita amizade com a Edna e resolvi entrar ali na creche. E eu acho que nós temos que mostrar os problemas para que eles sejam resolvidos. Essa é a nossa missão. Então eu fico feliz se o prefeito, o secretário Rui, já estão tomando providências e que a creche melhore. É isso que a nossa população espera. A união sua, como vereadora, a minha, do Fábio, essa produtividade dos vereadores. Então eu estou nessa expectativa, como você também está. Por exemplo, a vereadora Janete Conessa, ela esteve dias atrás lá na escola João Crisóstomo. Eu ainda não fui visitar a escola esse ano, mas ela comentou, a gente vê que a parte externa está bonita, e por dentro ela comentou que não está, né, Janete? Então, eu não tinha esse pensamento, eu pensei que por dentro também tivesse. Então, o importante de nós estarmos fazendo essas visitas, como eu fiz em Jaça, é para nos inteirarmos e estarmos aí, procurando os deputados, os nossos representantes, correndo atrás de verbas. Nós estamos no início de mandato, todos os mandatos, graças a Deus, como vereador, eu consegui alguma coisa, e espero nesse mandato também assim conseguir. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Único, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, até nem ia comentar, mas eu acho que é interessante, né, deixar claro aqui também, né, que esses problemas que os vereadores estão apontando são problemas já existentes, né? São problemas que já existiam, né? Como o vereador que antecedeu disse que houve uma reforma lá no setor de berçário, né? Acho que é isso, né? Vossa Excelência citou aqui. Então, assim, mas a questão, o que eu queria abordar aqui, é que na realidade, os prefeitos têm um mandato de 4 anos, né? Então, todo tem o seu projeto, o seu planejamento. Agora, uma coisa que eu fico sempre, né, assim, não vou falar indignado, mas uma coisa que sempre fica para a gente entender melhor, né? Que nem o dinheiro do QESI que ficou aí parado, né? 5 milhões ficou parado e continua parado, né? Essa é uma realidade. Porque, na verdade, que era para ser usado para um fim, não teve a oportunidade, né? A gestão passada não teve a oportunidade para investir esse dinheiro. Simplesmente deixou o dinheiro, né, parado aí com esses problemas fundamentais, né? Que são prioridades, na minha opinião, que é prioridade, que é na questão da educação. E principalmente dessas crianças que estão iniciando, né, um período de educação e não tem as suas acomodações adequadas. Então, hoje a gente vê o seguinte, né, mudança de planejamento na questão do investimento, né, uma mudança de planejamento, né, do atual prefeito, né, um dinheiro que não foi investido na educação, não foi, é um dinheiro que ficou parado. Então, quem que perdeu foi realmente o setor da educação, os jovens, os adolescentes, as crianças, que não houve esse investimento. Então é um dinheiro que ficou no banco da prefeitura. Então pode-se dizer assim, um dinheiro que ficou ali. Eu acho que não é mérito nenhum, né, você deixar uma gestão, isso é uma opinião modesta minha, e deixar um dinheiro no caixa, um dinheiro que era para ser investido, porque quando você paga os seus impostos, você tem que reverter esse dinheiro em benefício para a população.
Uma parte, vereador.
Só para finalizar, eu respeito a opinião de cada um, mas essa é uma opinião minha, e eu acho que um gestor público, ele tem que direcionar os recursos públicos em benefício da população, e essa questão que foi levantada aí, há um dinheiro no caixa da prefeitura e falta investimento no setor que seria de obrigação do gestor público. Pois não, vereador?
Não, apenas para dizer, vereador, que é uma questão de diferença de planejamento. Não é que os 5 milhões ficaram parados. Os 5 milhões, eles tinham uma destinação. Infelizmente, não foi possível iniciar as obras até o ano passado. Mas existia um planejamento. Né? Diferente de simplesmente deixar um dinheiro parado por incompetência ou por falta de planejamento. Né? O dinheiro tinha um planejamento, houve um dinheiro foi poupado para uma finalidade nobre, que é a Estação Ciência, nobre e voltada para a educação, ciência e tecnologia dos nossos jovens. Tá, é importante deixar isso bem claro.
Não, entendi. Como é nobre também, né, vereador? A gente não pode deixar, né, de questionar esse fato, como é nobre também investir um dinheiro, né, em crianças que estão iniciando, né, o seu aprendizado. Isso daí também é muito nobre. Então, eu acho que é uma questão assim, de opinião e uma questão de entendimento de cada pessoa. Eu acho que, como o vereador falou, que tinha um planejamento, porém, não teve tempo hábil, né, para ser aplicado esse dinheiro. Hoje, você pega uma nova gestão que não vai aplicar, provavelmente não vai aplicar esse dinheiro naquele planejamento do gestor do passado. Então, é isso que eu digo. Quando você faz um planejamento e não termina, porque você tem que fazer um planejamento dentro de 4 anos. Se você não consegue terminar o planejamento, quem está sendo prejudicado é quem não recebeu os recursos. Então, é isso que está sendo discutido aqui. Pelo menos é o fato que os vereadores levantaram, né? E é um questionamento que eu estou fazendo em cima do que os vereadores verificaram, que não houve um investimento e o atual prefeito vai ter que fazer esse investimento que não foi investido no passado. Pois não, vereador? Pois não.
Não, respeito a opinião do vereador, entendo o seu posicionamento, mas na minha visão, nem tudo é possível de se fazer apenas em 4 anos. Então, a questão da continuidade nos governos é imprescindível para que a cidade avance. Isso em todos os setores. Eu respeito até a opinião do prefeito não querer fazer. Falou isso na campanha e foi aprovado mesmo. No movimento do município.
Eu quero que Vossa Excelência não entenda isso como crítica. Tá? Como foi levantado umas questões sobre investimento, no caso aí na creche lá de Jaffa, então a gente não pode deixar de fazer esses questionamentos. Então, são problemas, né, que tem que ser resolvido. Eu acho que é prioridade a questão de acomodação, a questão de conforto, principalmente para essas crianças, né, que estão iniciando o seu ano letivo. Né, e se tem dinheiro, se o dinheiro está ali, então eu acho que é prioridade você investir, né, no jovem e nas crianças. Então, o vereador Gutierrez, ele já registrou aqui que em março, né, foi feito um pedido para um deputado para fazer essas reformas. Eu acho que é interessante, né, o seu posicionamento aqui, até mesmo porque você mora em Jaffa, né? Teve, acho que mais da metade dos seus votos lá em Jaffa, então a população daquela região ali acredita no seu trabalho. Eu acho que eu também entendo, né, a sua preocupação, mas eu acho que a gente, se esse dinheiro, né, até dirijo a você como também líder de bancada aqui do prefeito, se caso houver uma demora nesse dinheiro, gostaria até que você levasse para o prefeito para que adiantasse esse recurso do QESI, né, e fizesse essa reforma para adequar, para ter melhor acomodação para esses jovens lá na creche. Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres colegas edis, público que nos acompanha aqui no plenário e também pela rede mundial de computadores. Eu acho válido, né, mostrar todas as questões, né, que não estão em conformidade com o que tinha que acontecer. E é o caso aí, pelo que foi mostrado, de algumas situações lá na creche de Jafa. Gostaria de parabenizar o vereador Rodrigo Gutierrez, né? É bom que se frise que a emenda que foi protocolada ainda em março lá em Brasília é uma emenda impositiva. Então, quer dizer, o governo federal vai ter que liberar porque é impositiva. E vamos ficar no aguardo para que tudo isso seja resolvido da melhor forma possível. E também, desde que seja mostrado, né, da melhor forma possível, né, como foi, eu acho justo também os vereadores fazerem essas visitas. Mostra o que está acontecendo, questiona. Para mim foi tudo certo. Só que o comentário foi para outro assunto, né? Até ia, né, citar isso daí, mas resolvi ficar quieto pelo seguinte, porque veio de encontro justamente o que eu comentei há uma ou duas sessões anteriores, que o meu pensamento com relação à Estação Ciência e o QESI, para mim era melhor, do meu ponto de vista, fazer uma obra menos suntuosa e com o restante do dinheiro executar as obras que constantemente, costumeiramente, quase que diariamente são necessárias nos prédios municipais, né, no caso das escolas. Como bem disse o vereador que me antecedeu, são quase 30 prédios, quase 3 dezenas de prédios. Então não há como, por melhor que seja o planejamento, desses 30 prédios ao mesmo tempo estarem funcionando redondinhos, sem nenhum problema. É impossível. Não é só aqui em Garça, não. Em qualquer parte do universo. Não há como. Eu tenho que concordar, realmente eu concordo. Na educação, essas reformas são constantes. Arrumam uma aqui, já quebrou outra ali, deu uma chuva ali entupiu a calha, a água causou grande problema, enfim, isso daí sempre vai acontecer mesmo. Mas eu volto a dizer, agora a questão de planejamento, a continuidade de planejamento, assim, o teor disso, o mérito disso realmente tem que acontecer. Mas existem pessoas que pensam diferentes, do mesmo jeito que eu particularmente respeito o fato da ideia de se fazer a Estação Ciência aqui. Eu realmente respeito, tá? Só que eu não concordo. Democraticamente, eu acho que não fica legal. E outra coisa, esse valor que ficou do QESI aí de 5 milhões, ele só podia ser utilizado nisso mesmo, né? Cota dos salários dos professores, né? Então, não poderia ser usado. Mas pode sim ser investido nessas reformas. O QESI, o valor do QESI, pode sim. E está sendo feito um planejamento para isso. Como muito bem disse, foi dito aqui na tribuna, ninguém está parado. Está sendo feito sim um planejamento. Agora a minha preocupação é que, se continuar, eu não gosto muito dessa condicionalidade, né, do se. Se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, mas se continuasse a Estação Ciência com todos os recursos aí do QESI, o que seriam desses prédios que precisam de reformas? Quando eles seriam reformados? Com qual dinheiro? Adiantaria termos uma obra suntuosa, exemplar, mas ao mesmo tempo termos vários prédios necessitando de obras urgentes e, no caso, não teria como reformá-los? Essa é a pergunta que eu deixo. Então, mais um motivo que vem de
acordo... Você permite uma parte?
Claro.
Não gostaria de interromper, mas até você tocou no assunto aí. O que eu acho, assim, eu acho meio incoerente, é assim, se você não tem o recurso para reformar, aí tudo bem. Mas se você tem o recurso para reformar, por que essa palavra planejamento sempre vem de encontro com a prioridade? Era isso que eu gostaria de dizer.
Então, mas o planejamento, cada planejamento tem a sua prioridade. E a prioridade era a construção da Estação Ciência aqui no centro da cidade. Sabe? Então, tem que ser respeitado, né? Só que, é o que eu falo. Adiantaria ter um prédio suntuoso, de primeira linha, de primeira grandeza, e os recursos para a reforma dos outros prédios? Eu acho assim uma coisa incoerente, não é só Jafa, não. Volto a dizer, uma escola que eu visitei e que me deixou de queixo caído da situação é o Manuel Joaquim Fernandes, lá em Vila Manolo. É uma situação terrível lá que estão enfrentando, com água... Com as calhas da quadra totalmente destruída, a pintura praticamente não existe mais, água em algumas situações ali entrando em salas de aula, a cozinha com vários problemas. Então, eu acho que poderia-se... faz a Estação Ciência, não aqui, né, uma opinião minha, deixo claro. Em outro local. Não precisa ser tão suntuoso, tá? Uma coisa assim de primeira grandeza. Por quê? Porque eu acho que tem que repartir o pão. Essa que é a realidade. Vai fazer ali, mas eu acho que todas as escolas da cidade merecem uma reforma digna, porque realmente a situação não é só lá em Jafa, como mostraram os dois colegas vereadores aqui, não. Tá? Existem outros locais também assim, em condições bastante negativas, que precisam de reforma. E não são em todas essas, esses prédios públicos que mereceram o pedido de uma emenda, igual muito bem fez o amigo Rodrigo Gutierrez. Tá? Então, simplesmente, esse é meu ponto de vista e acabou vindo de acordo com aquilo. Vamos repartir o pão, vamos reformar também com o dinheiro do QESI e os prédios públicos? Não precisamos de uma... Precisamos sim, é um belo projeto, uma Estação Ciência, mas assim, não tão suntuosa, não de primeira grandeza. Vamos fazer dentro da atual realidade e não aqui no centro, porque eu acho que não é aqui. Esse é o meu pensamento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede-lhes a palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, plateia que nos acompanha tanto pela internet como aqui na Casa de Leis, vereadores, o que eu gostaria de colocar aqui em relação ao requerimento é que realmente a necessidade de manutenção, não só na escola de Jafa, como em todas as outras, como disse o vereador que me antecedeu. Parabenizo ao vereador que fez a solicitação da emenda. Sabemos que, às vezes, o pedido da emenda ele é um pouco... tem um processo demorado, democrático, burocrático, perdão, e demora muito, né? Então, a colocação dos demais vereadores de priorizar as escolas, eu acho que é muito importante. Sabemos que, por exemplo, hoje eu estive na Norma Mônico Truzzi, infelizmente estava fechada pelo falecimento da professora Sandra, e os professores não estavam, a escola estava fechada. Pois alguns pais voltaram a me procurar por conta do bebedouro que ainda não foi adaptado para as crianças da idade. Já foi uma solicitação antiga, já desde o começo do mandato estou fazendo solicitação em relação a isso. E sabemos que as crianças em si, elas sofrem muito com a situação do prédio.
por exemplo, as fotos que o vereador Fábio colocou aqui daquelas pinturas. Hoje, eu trabalho com criança, eu sei como que sofremos com as crianças. A quantidade de criança alérgica hoje nas escolas é muito grande. Então, hoje, antigamente não tinha tanto. Hoje em dia, as crianças têm muita alergia à pintura, a alguma coisa. Tudo que solta no ar, a criança alérgica passa mal. Às vezes, as crianças de maternal 1, que são as crianças de 2 anos, para baixo, B1, B2, que são crianças menores, elas sofrem muito com o prédio, às vezes, desgastado. E muitos dos prédios hoje, não só o de Jaffa, como disse o Marcão, vários prédios necessitariam de uma pintura. Também não vamos ser demagogo e falar que a prefeitura tem que pintar tudo agora, né? Mas seria legal fazer um planejamento aí, tá utilizando tanto o valor dessa verba do QESI, que ainda bem que tem esse QESI, porque é um dinheiro que não é tão engessado, que pode ser utilizado em outras coisas. E para estar aos poucos aí fazer um cronograma e estar realmente pegando essas escolas que têm um pouco mais de dificuldade, com os prédios tão ruins, e principalmente as que têm crianças menores, estão fazendo a manutenção aí. Mas também tem escolas do fundamental que também estão em uma situação difícil. Por exemplo, tem um pai que tem muito procurado quase que diariamente, que ele sempre acompanha, que é o Adriano Herculano, sobre a escola Manuel Joaquim Fernandes, que tem a sua quadra que está com uma dificuldade na calha, que está caindo um pedaço lá. Já foi solicitada, já foi à prefeitura. Eu já estive lá falando com a diretora da escola, que também já fez a solicitação por escrito, tanto pela escola como a vereadora Patrícia, se não me engano, já fez um requerimento. Então, esses casos de urgência, o Executivo Municipal deveria fazer um cronograma aí, tá atendendo um pouco mais de urgência. Fica aí o pedido para que os vereadores continuem fazendo, sim, as suas visitas nas escolas, que eu acho que é muito importante. E o vereador, eu acho que ajuda muito mesmo essa solicitação dessas emendas, porque, sem contar que é um dinheiro que vem de fora, o prefeito tem um alívio mais, respira, e pode ser feita uma coisa um pouco maior, melhor, uma reforma maior. Então, parabenizo tanto os vereadores aí que foram às escolas, como também o vereador que esteve presente aí solicitando a emenda. Obrigado.
Convidei o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 564/2017. Do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de fazer o calçamento na praça ao lado do Hospital André Luiz, no Jardim Paulista.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 565/2017 do vereador Antônio Franco Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre o montante dos recursos financeiros disponíveis na área de educação e sobre reformas de unidades de ensino do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu aproveito o requerimento do vereador Bacana, que tem praticamente o mesmo teor, um pouco diferente, mas tratando do mesmo assunto que o requerimento anterior que nós discutimos, apenas para dizer o seguinte, que obviamente que o vereador sempre vai vir pedir aqui algo que não foi feito, algo que é uma necessidade, né? A cidade, ela não para. As escolas, elas vão estar sempre precisando de reformas, isso é natural, isso vai acontecer a todo momento, sempre. Mas eu queria deixar registrado aqui também algo bastante relevante e importante, que no ano passado, no início de 2016, estiveram presentes aqui na cidade um pessoal da VUNESP. Eles estiveram visitando todas as unidades escolares do município e elogiaram bastante a estrutura da nossa cidade, a organização e as estruturas dos nossos prédios escolares. Então, para dizer o seguinte, é óbvio, as demandas existem e vão existir sempre. Como eu disse, todas as administrações sempre estão reformando os prédios. Em relação aos recursos, que até é o questionamento do vereador Bacana, eu volto a repetir. O QESI, por exemplo, só esse ano, em 6 meses, a prefeitura já tem R$1 milhão, que não foi utilizado ainda, para investir em reformas de prédios escolares. Pode investir à vontade, tem R$1 milhão, fora parte dos 25%, que sempre acaba tendo disponibilidade também para investimento em reformas. Eu poderia citar aqui vários casos de reformas que foram feitas na administração passada com recursos dos 25%. Né? Houve várias reformas com recursos dentro dos 25% da educação. Então, eu sou um pouco contrário ao que disse o vereador Marcão aqui, dessa necessidade de utilizar os 5 milhões que estão destinados para a Estação Ciência, porque o QESI continua entrando. O QESI continua entrando e o dinheiro existe. Tá? Então, esse é o ponto que eu gostaria de abordar aqui, deixar bem claro e registrado. Tá? Não foi à toa que foi possível se fazer esse planejamento. Eu lembro ainda que, além dos 5 milhões que a administração municipal deixou reservado para a Estação Ciência, ainda utilizou mais 1.300.000 na desapropriação da parte externa e da rua. 1.300.000 também foram recursos do QESI. E eu lembro ainda que, parece que hoje as pessoas esqueceram, mas embora aquele prédio não pertencesse ao município, ali também existia um patrimônio que toda a comunidade garcense considerava proprietário, né, embora fosse um bem particular, ali existia um patrimônio totalmente degradado. E isso a comunidade inteira tem consciência. Ali era um prédio totalmente degradado, e conforme foram feitas as demolições, e o que tinha de ligação clandestina de energia, esgoto clandestino, vocês não têm noção o que tinha ali. Então ali havia também um patrimônio totalmente degradado, e esse recurso veio com a finalidade de revitalizar aquela área e ainda trazer uma causa nobre para a população, que é a Estação Ciência, nobre para as crianças e para os jovens do nosso município. Tá? Então eu queria apenas colocar esse meu posicionamento, aproveitando aqui a deixa do requerimento do vereador Bacana. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Olha, esse requerimento, não sei o valor qual possui lá, porque era 5 milhões e agora tem mais essa arrecadação aqui desse ano, entendeu? Então, assim, eu queria...
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, apenas, eu fiz um requerimento já há algum tempo atrás sobre o QESI e foi informado 5.888.000, mas a cada mês entre 200 mil. Então, hoje passa de 6 milhões.
Então, assim, para a gente saber, né, o valor realmente, né, que existe no caixa da prefeitura, porque os problemas existem. Foram citados aqui que uma calha está caindo, né? Uma calha, só para citar um exemplo, vamos supor que essa calha caia no recreio lá e machuque uma criança, tá? Foi citado que, né, o presidente da casa que citou que tem uma calha caindo numa escola, que tem alguns problemas. E se existe o recurso e não foi, né, investido para solucionar esse problema? Então, assim, o que eu gostaria de dizer é que quando você não tem recurso, é uma coisa. Então, assim, então você tem dificuldade para fazer as melhorias, né, nos próprios públicos. Então, assim, mas você tem o recurso. Então, essa é a questão. Então, o recurso está ali. Então, assim, não estou falando que está sendo demorado ou não, não estou questionando isso. Mas eu acho que é o seguinte, se você tem o recurso, então, se está correndo risco, para que deixar correndo risco? Então, assim, reformas emergenciais, nesses casos, eu acho que é uma prioridade. Tá? Acho que isso é uma prioridade. Então, essas questões, né, que está sendo discutido aqui. Os problemas, né, existiram no presente, está existindo, e no futuro também vai existir. É óbvio que problemas vão ter. Mas quando você sabe do problema e você não resolve o problema, aí é um problema maior ainda. Entendeu? Eu acho que é esse é um assunto interessante que está sendo discutido aqui no momento. Porque há apontamento dos vereadores, né? E tem o dinheiro no caixa para se fazer. Então, eu acho que você tem que discutir um problema e também agora, vamos ver, né, no caso dessa solução. Mas assim, posso te adiantar que eu conversei com o prefeito alguns dias atrás e o prefeito disse que já tem um planejamento para a reforma das escolas. Então, e parte desse dinheiro, como o vereador Marcão disse aqui, viu, vereador, já vai ser aplicado, tá? Então, a gente espera que seja rápido, né? Que seja aplicado para solucionar esses, pelo menos, esses problemas emergenciais. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique o senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede usar a palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, eu gostaria só de colocar uma observação em relação ao requerimento do vereador, porque na gestão passada existia uma equipe de pequenos reparos na educação. E essa equipe, ela trocava lâmpada, arrumava alguns pequenos danos materiais, também na parte de pedreiro. E essa equipe, se não me engano, era formada pelo João, lá da educação, e mais três funcionários, Amarildo e mais dois. E eles percorriam as escolas e cadastravam, às vezes, por exemplo, na minha instituição. Muitas vezes eles pediam, a gente fazia ali algum evento, juntava um dinheiro, comprava o material, e a equipe de pequenos reparos ia lá e fazia, e dava mão de obra. Mas nas escolas do município, a prefeitura pagava o material e essa equipe fazia manutenção. Acho que é interessante, se acaso não existe mais, porque faz muito tempo que eu não ouço falar da equipe de pequenos reparos na educação, se voltasse a trabalhar da maneira que estava voltando na gestão passada, ajuda. É bem legal essa equipe. São pequenos, pequenos trabalhos, não muito grande por conta das licitações que precisam ser feitas e tal. Mas eu fui, por exemplo, na escola Orânia essa semana passada e eu percebi que tem uma sala de aula lá que tem, eu acho que, uns 5 ou 6 vidros quebrados. Então, se a equipe de pequenos reparos fosse lá e fizesse a manutençãozinha, coisa simples, já ajudaria muito.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Não, apenas para dizer que, em relação a essa equipe de pequenos reparos, era o Amarildo mais 4 pedreiros, se eu não me engano. Eu não sei se você já disse, mas acho que era isso. E, por exemplo, o João Crisóstomo foi pintado pela própria prefeitura, não foi contratado. Obviamente, sai muito mais barato, né? Há uma limitação, obviamente, mas sai muito mais barato. Eu acho que era uma equipe bastante importante para essa finalidade, sem dúvida alguma, na minha opinião, né?
Se permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Não, é que eu fiz o requerimento perguntando quanto dinheiro tem no caixa, né? Essa equipe de pequenos reparos, daí o dinheiro teria que sair desse requerimento do CAS, então. Se saísse daí, né? Então acho que seria interessante.
Seria uma economia grande. Lembrando que a instituição Maria Leonor também foi pintada pela prefeitura por uma equipe pequena também de pintores municipais. Então seria legal a utilização desse recurso aí que tem do QESE, esses 200 mil reais por mês aí. Eu acho que se fizesse um pequeno investimento nessa equipe aí, daria para resolver muitos problemas na nossa rede municipal de ensino. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 566/2017, do vereador Antônio Franco de Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informar se a equipe técnica de engenharia e arquitetura da prefeitura detém o conhecimento necessário para o desenvolvimento de um tipo de projeto análogo ao contratado para a construção da Estação Ciência.
Consulto em discussão requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Antônio Franco de Santos Bacana, pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento, eu acho que eu até conversei com a arquiteta que teve aqui naquele momento da CPI, que foram questionados vários assuntos, não foi só da planta, né? Então, eu quero deixar bem claro que esse assunto até ficou parado, né, um bom tempo, mas que o ano passado foi um motivo, né, de muita discussão, né, que era o quê? Essa questão de investigar, né, se a estação Ciência que ia ser construído estava tendo alguma irregularidade. Esse foi o motivo da CPI ao qual eu chego no requerimento, que foi instaurado aqui na Câmara Municipal. Esse é um assunto que, quando você fala CPI, é um assunto importante, tá? Que quando você levanta um assunto para investigar alguma coisa, né, ou o vereador que levantou esse assunto, alguma coisa, ele está desconfiado. É esse o meu pensamento. Porque eu estou aqui já no meu terceiro mandato. Eu participei, assim, que eu me lembro de 3 CPIs que abriram aqui. Em quase 9 anos. Então, acho que uma CPI, para você instaurar, tem que ser coisa grave, né? Fazer CPI só por fazer, eu acho que não é o interesse aqui da Câmara. Até a pessoa pode falar, é um direito meu, é um direito. Mas daí você faz uma CPI e não encontra nada, né? Então, quer dizer, você coloca em xeque a própria gestão. É um direito do vereador fazer a CPI? É um direito, eu concordo. É um direito do vereador. Mas quando você levanta esse assunto, você coloca em xeque uma gestão pública, entendeu? E depois, né, você vem aqui e fala, ó, não encontrei nada, né? Mas a questão é a seguinte, o que foi discutido aqui na sessão passada foi a questão que o setor de planejamento não tinha, né, não tinha especialização técnica para desenvolver esse projeto da Estação Ciência, tá? Eu não li completamente o relatório do vereador Rafael, né, que ele foi o relator do projeto. Mas eu pedi, eu estou fazendo esse requerimento e gostaria até que, eu acho que você fez o relatório, mas eu vou, como membro, não vou, assim, eu não sei se precisa ser votado esse relatório, eu acho que precisa ser votado pelos membros. Não entendi. Acompanhar ou não o relatório. Então, assim, eu até pedi, eu vou pedir mais um prazo, né? Porque eu quero esperar a resposta, né, da arquiteta para ver o que ela vai responder. Se ela não tem, né, se o setor ali, não é só ela, né, o pessoal que estava atrás desse projeto, se tem capacidade técnica para desenvolver esse tipo de projeto. Que eu me recordo que na época, o primeiro projeto foi eles que desenvolveram, né? O primeiro projeto foi eles que desenvolveram. Até teve, pelo menos teve esse assunto abordado aqui na Câmara naquela ocasião. Mas enfim... Eu acho que quando você, né, levanta essas questões, a gente tem que realmente esclarecer os fatos, entendeu? Esclarecer os fatos bem esclarecidos. Então, assim, até já faz, nós já estamos no 6 meses, né, de uma nova gestão. Isso daí foi um assunto levantado na gestão passada, se eu não me engano, em setembro, outubro, né, na época de eleição, e não se falou mais nisso, entendeu? Ficamos aí metade do ano sem fazer esse questionamento. E, na ocasião, foi um assunto muito discutido aqui na Câmara Municipal, discutido também em redes sociais, discutido politicamente também. Então, acho que nós precisamos realmente esclarecer, bem esclarecido. Então, por isso que eu estou fazendo esse requerimento para o setor de planejamento e espero que a resposta venha como alguns vereadores citou aqui, que eles não tinham realmente... que eles não têm especialização, né, e técnica para desenvolver esse projeto. Muito obrigado.
Por solicitação do nosso querido vereador irmão Wagner, peço que o plenário silencie um pouco para ouvirmos os vereadores que estão usando a tribuna. Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente.
Por favor, senhor, eu peço que não haja manifestação durante a sessão.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, eu venho comentar o requerimento do vereador Bacana, já que ele trata sobre a SEI, que foi instaurada por conta do processo licitatório da obra da Estação Ciência, para dizer o seguinte, uma SEI, ela é aberta na Câmara, para ela ser aberta na Câmara, ela precisa de assinatura de 5 vereadores, certo? Já é necessário a assinatura de 5 vereadores, justamente para que haja pelo menos 5 vereadores concordando com algo. Na época da solicitação dessa SEI, foi até de autoria da vereadora Patrícia, e ela conseguiu mais 4 assinaturas para instaurar essa SEI. Naquela ocasião, eu mesmo, como vereador de situação na época, eu pedi para que os vereadores de situação, para que nenhum concordasse em participar da SEI. Por quê? Pelo seguinte, o meu posicionamento foi o seguinte, olha, não há absolutamente nada de errado com essa SEI, então, nada mais justo que os vereadores de oposição, que estão, de certa forma, desconfiados de alguma coisa, que eles possam trabalhar nessa SEI, todos de oposição, sem nenhuma situação para tentar atrapalhar ou para tentar falar qualquer coisa. Eu falei, pedi para os vereadores de situação para que todos declinassem do direito de participar da SEI. E eles atenderam o meu pedido, tanto é que a SEI, na legislatura passada, ela contou com 5 vereadores de oposição, nenhum de situação. Agora, nessa legislatura, novamente, a SEI precisou ser reinstaurada, né? Foi necessário um novo sorteio, eu cheguei a ser sorteado e eu pedi mais uma vez para não participar. E agora o relatório da SEI está pronto, né? Pelo que me consta, apenas o vereador Bacana ainda não assinou, pelo que eu fiquei sabendo, e o relatório é pelo arquivamento, ou seja, nada consta contra o projeto realizado. Então, onde eu quero chegar com isso? É direito do vereador, sim, instaurar uma SEI. Se os vereadores entenderam que havia motivo, que fizessem. Fizeram, ouviram mais de 10 pessoas aqui e chegaram à conclusão de que não há nada errado. Tudo bem, perfeito. Em relação ao questionamento do vereador, se há arquitetos competentes na prefeitura para desenvolver o projeto, ora, se algum arquiteto responder que não tem competência para realizar um projeto, um arquiteto formado, seria um absurdo que ele trabalhasse na prefeitura, né? Com certeza, a resposta será de que, claro que eu poderia desenvolver um projeto análogo, como diz o requerimento, análogo.
Se permite uma parte, depois você terminar.
Eu permito, deixa eu só concluir, eu vou te dar uma parte, vereador. Análogo, é claro que sim. Inclusive, o vereador chegou a dizer que o primeiro projeto foi realizado pelos funcionários da prefeitura. Não, não havia um projeto. Havia um estudo que foi desenvolvido pelo secretário da época, o Giba, e pela arquiteta Ana Laura. Ambos têm competência para isso, sem dúvida alguma. Porém, é importante deixar claro que o projeto levou um ano para ser desenvolvido. Isso porque ele foi contratado. E esses arquitetos da prefeitura, eles têm outras atribuições que, aliás, tenho certeza que se vocês questionarem o secretário de planejamento ou o próprio prefeito, ele vai colocar o quanto de carga de trabalho esses arquitetos têm. Eles têm que fazer fiscalização de obras. Todos os projetos de reformas de escolas, por exemplo, que nós estamos tratando aqui, são realizados pelos arquitetos da prefeitura. Eles têm uma série de atribuições dentro do planejamento. Eles têm atribuições de fazer análise de loteamentos, aprovação de loteamentos, enfim. As atribuições são muitas. E a legislação federal, ela autoriza, ela permite que a prefeitura terceirize projetos arquitetônicos. A legislação federal autoriza. Ainda que a arquiteta, qualquer arquiteto do setor de planejamento, responda que poderia ter feito, é uma prerrogativa da administração municipal fazer essa terceirização. Nós estamos acompanhando aqui, durante essa administração, por exemplo, uma série de terceirizações, que são, muitas vezes, legítimas. Eu sei, por exemplo, de terceirização que está sendo feita pela atual administração, de desenhos, por exemplo, de desenhista. A prefeitura tem desenhista, mas foi contratado desenhista por fora, por alguma razão. Agora, se é legal, é uma questão de planejamento da própria administração municipal. Optou por isso, certamente, porque a carga de trabalho dos arquitetos daquela secretaria, daquela pasta, não estavam dando conta de tanto serviço.
Permite uma parte,
enfim, só para... Eu vou te dar uma parte. Então, é uma questão de opção, de planejamento e de escolha. Legítima, se estiver dentro da lei, não há nenhum problema. E eu lembro ainda que, referente a essa obra específica da Estação Ciência, a escolha de um arquiteto que tivesse experiência em light steel frame, que é a forma de construção, né, a tecnologia de construção que seria, né, ou será, ou seria aplicada na Estação Ciência, foi uma opção da administração municipal por razões óbvias. Né? Se você vai trabalhar com esse tipo de engenharia, com esse tipo de construção, nada mais justo e necessário que você contrate um arquiteto que tem especialização nesse tipo de construção. Dou a parte para o vereador agora.
Bom, obrigado pela parte. Bom, primeiramente queria deixar bem claro aqui, registrado aqui, que eu não assinei essa CPI porque eu era da oposição. Então quero deixar bem claro. Eu só fiz esse requerimento porque os vereadores mesmo, que usou a tribuna na questão da CPI, falou que o problema era o gasto com o projeto. Então a vereadora até mesmo citou isso daí. Deve ter em ata aqui na sessão passada. Então, por isso que eu fiz esse questionamento. E citou também, na sessão passada, que o setor de planejamento lá, não sei se o arquiteto, eu não me recordo quem lá, ou o setor inteiro, não tinha capacidade técnica para realizar o projeto. Por isso que eu fiz o requerimento. Então, eu queria deixar bem claro que não foi porque eu era da oposição, isso daí, para mim, não foi por isso. E eu quero também, eu deixei claro na outra... Na outra sessão, e vou deixar novamente aqui, que eu só assinei essa CPI porque uma pessoa, amigo meu, me disse que eu não queria assinar a CPI para não abrir a investigação. Eu falei, por isso não, vou lá e assino, não tem problema nenhum. Então eu queria deixar registrado aqui, vereador, que não assinei, porque que eu assinei, não tem nada essa questão de oposição, assinei porque eu tinha completamente liberdade para assinar, porque fui questionado por um amigo e te cito até essa pessoa em off, e você conhece essa pessoa, é amigo seu também. Muito obrigado.
Não, tudo bem. Tudo bem, assinar ou não uma CPI é um direito de todos os vereadores. Eu não estou nem questionando se deveriam ter assinado ou não, é um direito. Vereadora, sua parte.
Eu queria deixar também registrado, Paulo André, que eu acho que é o dever do vereador, no seu papel de fiscalizar, ele ter essa dúvida. Eu fiquei muito satisfeita, inclusive, com a presença não só de engenheiros, arquitetos, como também do prefeito aqui, esclarecendo dúvidas. E uma CPI não é obrigatoriamente o resultado dar em algo, né? No caso, ela foi arquivada porque não houve nenhuma irregularidade. Então, eu fiquei satisfeita com o meu questionamento e, melhor ainda, do relator ter sido uma pessoa alheia também à administração anterior e hoje um vereador da base. Então, isso me deixou muito satisfeita. Obrigada.
Não, legal, exatamente. Eu acho que se houve a suspeita, alguma dúvida, houve 5 vereadores com dúvidas, que se abra a CPI, certo? Mas eu fiz questão de vir à tribuna aqui para deixar claro que, mesmo com vereadores de oposição participando de todo o processo, o processo foi arquivado por não haver irregularidades. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Rafael pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, quem nos assiste. Bom, eu só falaria deste relatório em momento oportuno, mas como tomou uma proporção maior, vou passar mais ou menos o meu pensamento como relator dessa CPI. Na época dos fatos, este que vos fala não era vereador. As informações que eu tive foram informações escritas e processuais, onde, como relator e como operador do direito que sou, tinha que analisar a parte jurídica legal. Desta feita e deste modo, não encontrei irregularidade em nenhum tipo de contratação. Porém, os vereadores que instauraram a CPI, os que assinaram tal CPI, não precisam acompanhar o meu voto. Meu voto de relator é que não encontrei ilegalidade. Agora, não vivia como vereador o momento político daquela época. A vereadora Patrícia, assim como disse o vereador... Assim como disse o vereador Bacana, que fará um voto em apartado, por ainda ter questões a serem sanadas, qualquer outro vereador dessa comissão também pode fazê-lo, né? Assim como a vereadora Patrícia Marangão ou qualquer um outro vereador pode fazer. O meu voto como relator foi baseado na questão legal das contratações. Analisei os procedimentos da forma que foram feitos, aí então proferi o meu voto como relator. Se qualquer outro vereador que participou dessa CPI, que está na comissão, na qual eu fui sorteado, inclusive, discordar, pode fazer o voto em apartado. Se na época existia uma desconfiança, o porquê da contratação de uma equipe e não feito pelos profissionais da prefeitura, se esses vereadores ainda acham que isso foi de uma forma irregular, exponham então no relatório o que estava de regular e vamos aguardar uma
definição. Permite uma parte, vereador?
Sim.
Tá, eu só não assinei ainda, primeiro porque eu não li o relatório de Vossa Excelência inteiro. Tá? Eu fiz um questionamento aqui na sessão passada da tribuna, nessas questões, por isso que eu fiz esse requerimento, vou até pedir um prazo para mim receber essa resposta e também vou analisar o depoimento, né, do pessoal do planejamento que teve aqui na Câmara. Como você acabou de relatar aqui que você não viu, você analisou tecnicamente, no caso você é advogado, né, juridicamente que está correto, mas vamos analisar o depoimento, eu quero ver o depoimento das pessoas do setor de planejamento, já que foi levantada a questão que eles não tinham especialização técnica para fazer o projeto. Então, observando a resposta, daí eu também assino. Só para lembrar que essa CPI não está arquivada ainda. Ela foi pedido o arquivamento, mas ela não está arquivada ainda, porque tem ainda a assinatura, porque eu também faço parte, né? Eu sou membro dessa CPI. Muito obrigado.
Justamente. Então, repito, qualquer vereador que faz parte dessa comissão, que ainda tem algum ponto divergente, que ainda precisa analisar alguma situação, que fique à vontade, faça um voto em apartado. Inclusive os vereadores que na época eram vereadores, talvez tenham mais informações nesse sentido, da parte política da época, porque existe a parte política da época, a gente não adianta falar que a gente está falando aqui só de parte técnica, porque existe sim parte política, né? Agora, tenho que, se a vereadora que, por exemplo, Patrícia Marangão, que fez o pedido, instaurou a CPI, se assim se diz, né, ainda acha que o ponto é divergente em relação à contratação do projeto de R$130 mil, o voto pode ser apartado e fiscalizado e analisado à parte, assim como o vereador... Antônio dos Santos Bacana vai fazer, sim.
Então, a questão politicamente que eu disse, que quando você abre uma CPI, né, uma comissão... reúne uma comissão para apurar irregularidades em qualquer projeto, você coloca em xeque, sim, uma gestão pública, né? Porque quando você abre uma CPI, o que é uma CPI? Você está, né, vendo se há irregularidades em algum gasto público. Entendeu? Então, essa é a questão. Então, e principalmente no ano passado, que foi um ano de eleição, né? Então, você coloca, assim, em xeque. Não podemos deixar esse questionamento de lado.
Eu concordo, vereador. Concordo e para quem nos assiste, digo o seguinte, que como deve ser um relator, eu fui o mais neutro possível e o mais imparcial possível na análise dos dados técnicos. Repito, não encontrei irregularidade da parte jurídica. Em relação à contratação do projeto de 130 mil e não da realização desse projeto pela parte dos funcionários públicos, isso ainda pode ser discutido, por exemplo, através do voto em apartado do vereador Bacana ou de qualquer outro vereador que achar interessante. Acredito que, vereador, só para informar, acho que o prazo dessa CPI inadiável se dá na quinta-feira ou quarta-feira da semana que vem, se eu não me engano. Quinta ou quarta-feira da semana que vem. Então nós temos aí uma semana para o voto em apartado, assim como qualquer outro vereador que queira fazer. Tá bom? Então, uma parte do vereador.
Uma parte, vereador. Você que analisou os autos, os documentos, eu creio que, pelo que eu percebo, a tal situação é contemplada pela lei de licitações, né, 8.666 e as demais alterações, que seria o caso de uma notória especialização do profissional contratado, no caso que dispensa...
Vereador, esse seria, então, a exposição de motivos por parte, na minha opinião, do executivo da época, né?
Uma parte, vereador.
Uma parte concedida.
Não, apenas para lembrar que houve concorrência. Foi feita uma licitação, não foi contratada por notória especialização. Foi feita uma concorrência e houve um vencedor, certo?
Dentro dessa concorrência, todos tinham a notória especialização, certo?
Uma parte.
Sim.
Não sei se é não é notória especialização nesse caso, né? Mas acho que acervo em determinado acervo no sistema de construção, né?
Imagina.
Lógico que não tenho conhecimento exato sobre como foi feita a concorrência.
Permite uma parte, vereador.
Sim.
Houve alguma empresa que participou da licitação que não concordou com a licitação? Houve isso na ocasião?
Eu não consigo responder.
Se o vereador me der uma parte...
Eu dou uma parte para você responder.
Na verdade, são duas coisas diferentes, né? O projeto e a licitação da obra. Em relação ao projeto, foi feita, se não me engano, uma carta convite e houve, acho que, dois ou três interessados em fazer a obra. Cinco? Não sei, eu não lembro detalhes mesmo, mas houve a concorrência, alguns arquitetos participaram, venceu o que apresentou a menor proposta. Em relação à contratação, à licitação da obra de 25 empresas, algo em torno disso, 25 empresas que retiraram o edital para participar da licitação, uma contestou a licitação, alegando, dentre outro fator menos importante, que a tabela da obra estava defasada, ou seja, a obra total era estimada em alguma coisa em torno de 4 milhões e 70 mil reais. E a empresa questionou que a tabela utilizada era uma tabela de um mês de novembro e nós já estávamos...
Era de novembro de 2015 e nós já estávamos...
É porque silenciou por conta que acabou a energia. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimentos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 567/2017, do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informações sobre o horário de trabalho dos servidores lotados da CEGEL.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 568...
Desculpa.
Não? 568/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda das árvores e manutenção das calçadas da praça localizada na rua Jairo Moraes Barros, no Jardim São Lucas.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 569/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir no programa Bolsa Aluguel Social a senhora Simone Ferraz da Silva Rufino.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 570/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar qual a quantidade de máquina de coleta de leite humano a prefeitura possui.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há, o vereador Rafael pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, quem nos assiste. Aproveito o requerimento da vereadora para tratar sobre o mesmo assunto ocorrido durante a semana. Agora nós tivemos uma reportagem, não sei se a vereadora acompanhou, a respeito da coleta e doação de leite materno em Garça. Nós, esse mês, atingimos triplicamos a média de coleta. Em resposta ao requerimento, vereadora, nós temos uma máquina no município, a qual dá conta perfeitamente, até porque são poucas as vezes que ela é utilizada, porque a melhor forma de coleta é a manual, inclusive indicada pelo Ministério da Saúde, que essa coleta manual estimularia mais então a produção do leite da mãe. Então, existe uma máquina e ela é suficiente. Aproveito então o requerimento para tratar de uma situação. Nós fizemos a coleta esse mês de 30,7 litros, superando todas as expectativas de todos os meses anteriores. Graças ao ótimo trabalho de conscientização que vem fazendo a Secretaria. Porque existe uma equipe que visitam as casas, comunicando e comentando com as mães a importância da doação do leite materno. Tirando então aquele mito de que vai faltar o leite para a sua criança se você doar o leite. Não é a realidade. Na realidade acontece o contrário. Quando você doa o leite, você estimula a maior produção, então dificilmente esse leite vai faltar para a sua criança também. Aproveito para parabenizar então a equipe, juntamente com a equipe da Secretaria da Saúde, e lembrar que as mães que a doação de leite materno, além de tudo, é um ato de amor. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 571/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar por qual motivo o médico não estava presente no período vespertino, do dia 12/6/2017, na USF Dr. Ernesto Gagnon, do distrito de Jafa.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Por que, senhor presidente, vereador Rodrigo Gutierrez pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite a todos. Novamente ocupo a tribuna aqui. Quero parabenizar a equipe da Unidade de Saúde Jafa lá pelo ótimo atendimento à população, onde os vereadores que esteve lá presente, a Patrícia, o Fabinho, viu que está bem organizado, posto de saúde, tem medicamento, está tudo organizado, bem limpinho. E em respeito à ausência da médica lá, eu tive a informação que ela estava em reunião com a secretária de saúde. Eu só queria deixar esclarecido isso para vocês.
Permite uma parte, vereador?
Sim, pode.
Desculpa a interferência, mas eu tenho a gravação aqui. Eu liguei para a secretária nesse mesmo dia. Na verdade, eu queria até de deixar uma coisa bem clara. Os requerimentos que nós fazemos, eles não são para vereadores responder, tá? Ele foi encaminhado diretamente para a secretária. Porém, eu liguei para a secretária na mesma hora...
Mas quando você estiver presente, você tinha que ficar aqui no seu lugar, não sim, lá no público, entendeu? Sim. Então, se for para você tratar desse jeito, eu não vou te dar uma
não,
parte,
não.
Tá?
Você tem tudo que bem, eu falo no meu 10 parte, minutos. Vereador.
Sim, pode falar, Rafael.
O vereador está totalmente equivocado. O vereador Fábio não pode definir o que a gente pode ou não falar em tribuna, subir ou não responder. Até porque quem decide o que eu vou falar e o que você vai falar é eu e você. Certo. Se eu quiser subir e responder um requerimento, vereador, eu tenho total... Por exemplo, eu posso estudá-lo e respondê-lo, coisa que talvez o senhor não fez.
Certo. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comigo, senhor presidente, vereador Fábio José Policinano, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, eu não ia levantar. Queria cumprimentar a plateia, a população, mas, infelizmente, sou obrigado a contrariar o nobre vereador, com todo respeito. Porque, assim, no dia em que aconteceu o fato, eu liguei para a secretária. E a secretária não estava na secretaria. E ela estava na estrada, então eu não sei se ela estava em reunião na estrada, eu não entendo, eu tenho gravado no meu celular. Então, assim, veja bem, ela me disse o seguinte: Fabinho, eu vou ligar para a secretaria para saber o que está acontecendo e te retorno. E ela fez assim e me retornou. Não tem maldade nisso, eu não fiz maldade. Eu liguei para a secretária e ela me esclareceu. Ela falou: Fabinho, eu não sei ainda porque ela não está no posto, mas eu vou te passar essa informação. Só isso. Você entendeu, Rodrigo? Não estou com agressão. Agora, assim, o que eu estou querendo dizer é o quê? Se você se sentiu ofendido, te peço perdão, mas assim, cara, eu não estou vendo maldade nisso. Inclusive, eu liguei para a secretária e ela me disse: Fabinho, eu estou ligando para a secretária, para a médica e vou saber o que está acontecendo, porque eu estou na estrada. Só isso. Tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimentos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Só gostaria de deixar claro que em comum acordo aqui com o primeiro secretário, gostaria de pedir para os novos vereadores, quando solicitarem a palavra, pedirem no microfone, porque às vezes está entrando, às vezes pede ou não pede, a gente fica meio em dúvida, então peça no microfone para facilitar a vida do primeiro secretário, na ordem também de pedir a palavra. Próximo requerimento.
Requerimento 572/2017, da vereadora Patrícia Monato Maranhão, solicitando ao prefeito informar qual a idade mínima na qual as mulheres podem fazer laqueadura durante o parto.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores, quem nos assiste. A resposta desse requerimento é exatamente a parte que eu pedia um minuto atrás. A vereadora fez um questionamento perguntando, solicitando ao prefeito informar qual a idade mínima na qual as mulheres podem fazer laqueadura durante o parto. Eu sou um cara sedento em conhecimento, eu gosto de aprender, eu gosto de entender, eu gosto de ler. E fui procurar saber isso aqui sem falar com nenhum secretário. Não que a vereadora não possa perguntar para a secretária ou para a prefeitura, pode. Mas eu posso também entender e saber e vir aqui falar do que eu estou aprendendo. Inclusive, acredito que é o que o vereador Fábio teria que fazer também. Quem sabe aumentar o nível de conhecimento, em vez de ficar só perguntando, né? Então está aqui uma resposta, vereadora, a qual eu fui buscar na lei uma resposta para te ajudar. A sua resposta, vamos lá. A lei 9.263/96.
Posso pedir uma parte? Claro. Eu fiz só esse requerimento, vereador. Eu sei a lei, mas eu tenho uma munícipe que me pediu isso por escrito, pois ela está grávida, a gente sabe que tem uma idade mínima, e ela gostaria de fazer a laqueadora. Ela já está no 8º mês de gestação. Então eu quero entregar para ela por escrito, mas claro que eu quero ouvir sua resposta.
Sim, vereadora, é exatamente o que eu acabei de dizer. Quando o vereador faz um requerimento aqui, eu, como vereador, posso estudar, entender e subir para responder. Ninguém vai me falar o que eu posso subir aqui para falar ou não.
Se você fez um questionamento para o requerimento para o município, para o prefeito responder, aguarde a resposta dele, sem problema. Mas que eu vou subir aqui e falar sempre que eu tiver vontade, eu vou. E não é o senhor que vai me impedir e nem impedir nenhum outro vereador aqui, porque essa é a nossa função. É, nós temos, então, a lei 9.263 de 96, vereadora, a qual trata a idade mínima de 25 anos, porém, não é o único requisito. Existem outros requisitos, por exemplo, ou dois filhos vivos, ou, né? Então, eu até tenho o print da tela de onde eu estudei, se a vereadora quiser, eu mando no WhatsApp para a vereadora, mas também a senhora pode aguardar a resposta do executivo para a senhora responder para o seu munícipe, tá? Agora, eu estudei, aprendi, estou vindo aqui passar um conhecimento e também aprendendo com isso, tá certo? Às vezes o que falta aqui é vontade de aprender. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 573/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se foi agendada a cirurgia do senhor Sérgio Correia.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 574/2017, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar vistorias nas duas pontes que interligam o bairro Araceli e as imediações do antigo Frigos e que dá acesso à rodovia Comandante João Ribeiro de Barro, uma vez que o munícipe relatou que a ponte apresenta riscos estruturais.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam e que nos ouve pela internet. Bom, eu quero registrar esse requerimento aqui, porque quem conhece ali aquela estrada que passa atrás do Frigos ali, que sai lá na rodovia, ela tem muitos sítios e chácaras ali. Então as pessoas, ela utiliza aquela estrada diariamente, né, por vários períodos ali. E o morador disse que a estrutura de uma ponte, lá tem duas, então eu pedi para as duas, eu não sei qual que é, ele não me falou se é a primeira ou a segunda. Parece que tem uma ponte de madeira lá, se eu não me engano, ainda. Por cima, como o pessoal passa, né, então a terra, então não dá para você ver como está por baixo, mas diz que por baixo ela está bem precária e, como o requerimento já diz, ela tem riscos estruturais ali nessa ponte. Então estou fazendo esse requerimento, acho que é uma questão até mesmo de urgência, né? Se não tiver problema, tudo bem, mas se tiver, que conserte rapidamente, porque passa muita gente ali. Então estou até registrando aqui e disse que eu ia enviar o requerimento, né? Já até comuniquei também o setor lá para dar uma olhada nessa questão da ponte. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que realize visita social à senhora Luzia Maria de Jesus. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que disponibilize cadeira de rodas no cemitério municipal. Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar um local para hospedagem provisória de cães em nosso município. Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de fornecer lanches no café da manhã aos servidores do DSU e dos postos de saúde do nosso município. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize a troca da areia do parquinho infantil da creche Cândida Soares de Souza. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que providencie a limpeza das ruas do distrito de Jafa. Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de fornecer lanches aos pacientes que ficam nas filas das unidades de saúde do município.
Determina o encaminhamento das indicações ao Executivo Municipal. Moções. leitura das moções.
Moções do vereador Fábio José Policinani. Congratulações e aplausos à Casa São Paulo, em nome das proprietárias Nery e Elisa Chequedermian, pelo aniversário de 82 anos de atividades em nossa cidade, se consolidando como uma das mais tradicionais lojas do comércio garcense. As duas juntas, né? Moção do vereador Rodrigo Gutierrez. Voto de congratulações e aplausos ao vereador José Luiz Marques, cujo exemplo deve inspirar a todos os garcenses.
Em discussão as moções. Com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e está oradores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Rodrigo Gutierrez pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite a todos. Eu proponho essa presente moção ao nosso colega José Luiz Marques pelo excelente trabalho que tem desenvolvido com pacientes de câncer do nosso município. Nosso colega de parlamento, ilustre e benemérito cidadão, é um homem cujo exemplo deve se inspirar a todos os garcenses. O trabalho cotidiano que José Luiz tem feito e faz com dedicação, amor, vem abençoando inúmeras famílias garcenses já há vários anos. Por isso, proponho o voto de congratulação e aplausos a ele e peço aprovação dos nobres pares. Só quem passou ou está passando por esse problema sabe o que estou falando. E o apoio dele é muito importante para a nossa população. Então, eu peço o apoio de vocês e o voto de confiança. Obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, que compõe os colegas de trabalho, a plateia, os internautas. O motivo de eu levantar é porque essa moção que eu fiz, até eu me emocionei em fazer essa moção, porque é uma loja que tem 82 anos em Garça. Gente, 82 anos de comércio. Um prédio... Fabiano, você pode pôr a foto, por favor? Um prédio que ela foi fundada...
Por favor, para as pessoas presentes não se manifestarem. Por favor. Por favor.
Pode acender, Fabiano. Uma loja que foi fundada no ano de, salvo engano, 1937, né? Ou 32, não me engano, não lembro bem a data correta, no dia 1º de abril. E eu estive ali conversando com a dona Marli, a dona Elisa Chequedermian, e eu me senti até emocionado quando elas me relataram que a loja foi fundada pelo seu pai, o senhor Garabed Chequedermian, hoje já falecido, em memória, né? Mas que deixou uma tradição que vem sendo mantida pela família Chequedermian ali há décadas, 82 anos. Então, assim, essa moção eu acredito que ela é pouco perto dos serviços prestados à comunidade, à nossa população, e mantendo ali aquela loja com aquela fachada muito linda e gerando emprego também, né? Há 82 anos. Eu queria parabenizar a família e desejar muita saúde para eles, que isso não pare, que continue. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O único senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Aproveitar a moção aí do Fábio, do vereador Fábio e do vereador Rodrigo, né, também parabenizar as duas pessoas indicadas aqui pela moção, né, que eu acho que quando você faz uma homenagem a alguém, alguma importância ela tem, né, porque a casa legislativa é uma honraria, né, tanto uma moção como um título que a pessoa recebe, é um reconhecimento. Então acho que isso é É interessante, queria parabenizar, né, a proprietária da Casa São Paulo e também o vereador Zé Luiz. Aliás, queria registrar aqui que o vereador Zé Luiz, ele foi uma ótima indicação do vereador Rodrigo Gutierrez, porque ele realiza um trabalho há uma década já, né? Ou mais, né? Mais de uma década no município, né? Então, é um serviço que ele vem prestando, né, muito antes, né, de ser vereador. Então, é uma pessoa que realmente é merecedor do seu trabalho. Eu não conhecia, tá, o trabalho do vereador, né? Mas depois que a gente passa a conhecer a pessoa, a gente começa a saber quem que é, né, o Zé Luiz, né? É uma pessoa que realmente acorda muito cedo e já vi vários questionamentos sobre a sua pessoa. Então, acho que esse é um trabalho nobre, né? E agora, com a conquista da casa, que iniciativa do vereador, né, que outras pessoas ajudaram também, mas eu quero registrar aqui que é uma iniciativa do vereador, até mesmo na posse, né, quando ele ia no dia lá, ele já falava sobre essa casa. Então, queria registrar aqui essa moção de aplauso, Vossa Excelência, e dizer que o senhor é merecedor não só dessa moção, mas como outras homenagens também. Parabéns. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, vereador Rafael Fabretti pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Também aproveito, presidente, vereadores, quem nos assiste. Também aproveito o momento para parabenizar as duas moções. Se tratando primeiro do comércio em questão, nós sabemos o como é difícil hoje a gente manter um comércio na atual conjuntura que nós vivemos. Hoje as empresas, quase que 65% das empresas fecham antes do quinto ano de atividade. E essa empresa que nós estamos falando, se permanecer no mercado por tantos anos, é que algo de diferente ali tem, né? Estão trabalhando provavelmente com o coração e isso é motivo de muito orgulho para o município. Então está de parabéns a empresa e os seus proprietários e o vereador que fez a moção. Em relação ao nosso querido José Luiz, também não tinha como deixar de deixar aqui o meu abraço e o meu dizer de muita admiração pelo senhor. Também não o conhecia anteriormente à política, mas aprendi a admirá-lo, e o convívio quase que diário, não só com ele, mas com todos os vereadores aqui, tem me enriquecido muito como pessoa, como profissional e tudo mais. Então, às vezes ligo para o José Luiz, ele não pode atender porque está dirigindo, trazendo os seus pacientes e os seus amigos de Jaú, e sabemos também que ele sai às vezes daqui às 4 horas, 3 e meia da manhã, para levar esses pacientes aí. Então, parabéns à moção do Rodrigo, parabéns à moção do vereador Fábio, que os dois são merecedores da moção indicada. Muito boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação as moções. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovadas as moções. Expediente diversas procedências.
Senhor presidente, que não é expediente.
Palavra livre. Obrigado. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por no máximo 10 minutos cada orador. Lembro aos senhores vereadores que o prazo para inscrição da explicação pessoal é até o início da segunda chamada da ordem do dia. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, que o vereador Wagner Luiz Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador irmão Wagner.
Boa noite mais uma vez a todos. É um assunto da semana passada, quero voltar aqui, que não foi passado para vocês. Primeiro eu quero ler aqui uma justificativa, depois eu quero pedir para o Fabiano passar um vídeo ali. Mas é sobre as dolas. O que são dolas, né? Antes da mãe ficar por dentro das características da companha doula, antes de a mãe ficar por dentro das características da companheira doula, vamos saber o que significa o termo doulas. A palavra doula vem do grego, mulher que serve. Nos dias de hoje, essa palavra serve para denominar as acompanhantes de parto que oferecem suporte efetivo físico, emocional e de conhecimento para as mulheres. Esse suporte pode ser dado antes, durante e depois do parto. Antigamente, os partos eram realizados pelas parteiras que cuidavam da mulher em todos os aspectos. Hoje, os partos são feitos em hospitais com a equipe especializada, obstetra, que tem a função de fazer o parto, pediatra para avaliar a saúde do bebê, e enfermeira e auxiliar que devem auxiliar os médicos para que nada falte atender a outra, as mulheres também. E quem oferece assistência à mulher que está dando à luz? Esse é o papel da doula, atender as necessidades da mulher, o ambiente hospitalar e as pessoas desconhecidas geram... Desculpa, vou ler de novo. Esse é o papel da doula, atender as necessidades da mulher, o ambiente hospitalar e as pessoas desconhecidas geram à mulher medo, dor, ansiedade na hora do parto. A doula, então, oferece todo o apoio afetivo e emocional para que a mulher sinta-se segura e tranquila para que um dos grandes momentos de sua vida, o nascimento do seu filho. A doula, antes do parto, ajuda a mulher e o seu companheiro a refletirem a escolha, suas opções para o parto, explicando os diferentes tipos, as vantagens e desvantagens de cada um, as intervenções que podem ser realizadas e prepara a mulher para quando chegar a hora do parto. Durante o trabalho do parto, a doula serve como uma ponte entre os complicados termos médicos e a parturiente, oferece massagens, ajudas à parturiente a encontrar posições mais confortáveis no trabalho de parto. Mostra formas eficientes de respiração e propõe medidas naturais que podem aliviar as dores como banhos, massagens e relaxamento. A doula não substitui o acompanhante. Ela também dá suporte e orienta o acompanhante a oferecer apoio e conforto à mulher, mostrando como ser útil e não ficar perdida na assistência à mulher, o que normalmente ocorre. No parto cesárea, a doula também se faz importante, pois continua dando apoio, conforto e ajuda a mulher a relaxar durante a cirurgia. Depois do parto, a doula oferece assistência e apoio em relação aos cuidados pós-parto, à amamentação e cuidados com o bebê. Não é função da doula realizar qualquer procedimento médico, como fez com fazer exames, aferir pressão ou administrar medicamentos e cuidar da saúde do bebê. Ela oferece segurança, tranquilidade e conhecimento para um parto seguro e não substitui nenhum profissional envolvido na assistência ao parto. Pesquisas mostram que o parto em que uma doula está presente atende-se ser mais rápido e necessitar de menos intervenções médicas. Algumas vantagens em se ter uma doula na hora do parto: diminui o uso do forceps em 40%, diminui a incidência de infecção, diminui a insegurança da mãe, ocasionando um maior autocontrole e menor dor, reduz do risco da depressão pós-parto, sucesso na amamentação, maior autoestima da mamãe, maior satisfação com relação ao parto, alta mais rápida do bebê, poucas admissões nos berçários de cuidados especiais na UTI, diminui as taxas de cesárea em 50%, diminui a duração do trabalho de parto em 20%, diminui o uso ocitocina, indução de parto em 40%, diminui os pedidos de anestesia em 60%, diminui o tempo de internação, possibilitando uma maior rotatividade de leitos. Economia quanto ao uso de medicamentos, etc. está mais ou menos explicando o que uma doula ajuda no parto. Você podia passar o vídeo, Fabiano, por favor?
Carregar um bebê na barriga causa mudanças no corpo e na mente da mamãe. São meses de emoções que se intensificam nos momentos que antecedem a chegada da criança. É nesta hora que o nervosismo, o medo e a ansiedade precisam ser amenizados para o parto ser o mais tranquilo possível, principalmente para a mamãe de primeira viagem. É aí que surge o papel das doulas, mulheres responsáveis em oferecer conforto físico e emocional para as grávidas, antes, durante e após o parto.
Uma dedicação que nós damos às grávidas em um momento dela que ela escolhe para fazer o seu parto, então ela tem livre arbítrio de dizer a posição que ela quer para fazer o parto dela. E a doula está ali para servir.
Além do apoio psicológico, as doulas também estudam várias formas de preparar a grávida para o parto. Respiração, posições mais confortáveis, massagens em várias partes do corpo e técnicas que possam amenizar as dores da contração.
Eu estava bastante triste, bastante nervosa. Depois que eles chegaram, me acalmaram, me deram conselhos, assim, me ajudaram bastante. Além da massagem que eu estou recebendo aqui, né, que está sendo maravilhosa.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o trabalho das doulas favorece em 40% os partos naturais e diminui os índices de cesarianas e as intervenções desnecessárias durante o parto.
As mães se sentem mais satisfeitas. Se combate ou se diminui a incidência de depressão pós-parto e o bebê nasce com menos desconforto respiratório.
Há 4 anos, a maternidade Dona Lindu, na zona centro-sul, trabalha com doulas. São pelo menos 12 por turno. A maioria delas foi capacitada por um projeto de extensão da Universidade Estadual do Amazonas, criada em 2013. Desde lá, 60 doulas já foram formadas.
Nós realizamos aulas teóricas e de laboratório. No laboratório temos simuladores, simulamos situações de um parto violento e de um parto natural e de um parto normal. Logo isto, a gente utiliza 32 horas para dar as aulas teóricas de laboratório. E 24 horas, em parceria com o Instituto da Mulher, realizamos a parte do estágio.
As doulas não substituem a equipe médica, nem sempre sequer são da área de saúde, mas são capacitadas e ajudam muito no processo até a chegada do bebê. Elas trabalham em parceria com enfermeiros e obstetras para o conforto das futuras mamães.
Enquanto eu estou fazendo a parte técnica, me preocupando principalmente com o nascer, né, elas estão dando esse apoio psicológico. Então, é de muita importância esse trabalho.
E o resultado, na maioria das vezes, é de uma grávida a poucos minutos do parto, assim, bem mais tranquila.
Então, esperar agora o Ângelo Davi mais relaxada, né?
Ah, com certeza. Agora, sem dúvida, sem medo, sem nenhum constrangimento, né? Sem nada. Agora, só esperar ele bem.
Boa noite, obrigado pela atenção.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Fábio José Policinani pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os colegas de trabalho, a plateia presente. Bom, o motivo de eu levantar é que semana passada eu fui chamado aqui de politiqueiro e eu gostaria de responder sobre essa situação, porque eu não tive como me defender, né? Eu não tive como me defender, porque o tempo acabou. E eu gostaria de mostrar o que é ser politiqueiro. Fabiano, por favor, projeta para mim a primeira foto que eu te pedi. Bom, esse é um requerimento do vereador que me ofendeu a sessão passada, dizendo que eu estava fazendo politicagem. Tá? Ele fez um requerimento pedindo para que o único quarteirão do residencial do Bosque fosse asfaltado, que no caso seria a rua Molevade. Bom, pode passar. Depois ele postou assim no Facebook: uma pequena rua, mas muito pequena mesmo, com poucas famílias residindo no local, que há tempos aguardava pavimentação. Estou falando da rua Molevade, que fica bem ao lado do residencial do Bosque. Após requerimento CMG feito por mim, a administração municipal mostrou uma grande sensibilidade. Acabou incluindo e executando o serviço tão aguardado para a satisfação de quem reside neste local. Mais um problema resolvido, pensando no bem-estar do munícipe. Tá, pula essa foto, por favor, Fabiano. Aí depois, eu não sei se vocês observaram as datas, volta um pouquinho, Fabiano, por favor. Tá, dia 4 de junho foi a postagem. O requerimento do vereador foi no dia 6 de fevereiro. Agora vamos lá, pula lá naquele último. Esse é o documento da administração anterior, com o valor já pago, incluindo a rua Molevade, que já estava pago para ser efetuado. Então, me desculpa, nobre vereador, mas você é mentiroso, tá? Você é mentiroso. Desculpa, mas eu estou sendo obrigado a usar esse termo, porque ali embaixo tem a assinatura do prefeito, dia 24 de outubro de 2016. O nobre vereador não era vereador, tá? Então, não foi uma conquista da atual administração e muito menos da Vossa Excelência. Eu gostaria de ler a resposta também que a administração mandou. Por favor. Em atenção ao contido no requerimento, essa resposta foi mandada para o vereador, tá? Em atenção ao contido no requerimento, em referência, informações... Aumenta um pouco, Fabiano, por favor. Informamos que o valor se resultou da economia do PAC, pavimentação de algumas outras ruas e... não dá para ler porque eu não estou enxergando. R$500 mil. Bom, realmente isso aqui não procede, tá? Isso aqui não procede. Se não aquele documento que o prefeito José Alcides Faneco assinou, então eu não estou entendendo. Eu não sei quem está mentindo, se é o prefeito ou se é o nobre vereador. Tá? Isso é fazer politicagem. Eu jamais postaria no meu Facebook uma conquista que não é minha. Tá? Então eu queria deixar bem claro para o vereador, não tenho nada contra a tua pessoa, vereador, não tenho mesmo. Você sabe muito bem disso, porém, eu acredito que o vereador ficou ofendido, porque o dia que nós fomos votar o projeto sobre a alteração da lei que dizia sobre os postos de combustíveis, eu disse que o vereador fez uma colocação infeliz. Comparando os postos de combustíveis que estão instalados em Garça há 30 anos. Realmente, se eu também tivesse feito a colocação que o nobre vereador fez, eu aceitaria essa crítica. E o vereador não aceitou. Veio me atacando na sessão anterior. Tá? Eu não quero que o vereador tenha isso com raiva de mim. Mas eu estou mostrando para o vereador que isso é politicagem. Tá? Eu não fiz politicagem, quem me conhece sabe quem sou eu. Trabalhei com amor, trabalhei com carinho, com honestidade, a vida toda. Graças a Deus, graças a Deus. E deixo bem claro, não preciso fazer politicagem. Como eu disse aqui em cima, eu tive 499 votos. Eu vou honrar eles até o fim. Doem quem doer. Custe o que custar, Eu não tenho medo de ninguém. Quer falar? Quer me ofender? Fica à vontade. Fica à vontade. Eu não vou morrer, eu não vou infartar. Eu só estou fazendo uma colocação que é uma inverdade. É uma mentira. É uma mentira. Então eu quero deixar bem claro que isso não é verdade. Está ali assinado pelo prefeito. Essa resposta que o prefeito deu está assinada por ele. Não procede com o documento do ano de 2016. Agora, eu não sei. Eu prefiro acreditar que o prefeito, que foi 4 mandatos prefeito nessa cidade, ele está corretíssimo. Eu tenho certeza disso. Não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Então,
uma parte, vereador.
Não, não permito para ninguém, Rafael. Nos seus 10 minutos você fala, por favor, me desculpa. Mas eu acredito, eu prefiro acreditar que o prefeito deixou essa verba e esse asfalto pago. Como um dia eu vi o vereador Paulo André Faneco levantar aqui e dizer que essa rua já estava inclusa no valor e paga. Então, me desculpa, eu não sei, eu posso estar sendo errado. Mas o que eu entendo é o quê? Que ela já está inclusa no pagamento. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer. Eu queria dizer também, deixar bem claro aqui, que tem alguns requerimentos endereçados à prefeitura que não estão sendo respondidos à minha pessoa. E eu queria deixar bem claro. A lei, artigo 4, diz assim: são infrações político-administrativas do prefeito municipais sujeitas a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo em forma regular. Então, eu queria deixar bem claro. Eu tenho conhecimento da lei. Se não vier os meus requerimentos, eu vou representar. Então, eu espero que respondam. Eu tenho aqui 6 que eu levantei. Eu quero que responda. Eu consultei já o jurídico e eles têm que ser respondidos. Eles têm que ser respondidos, porque eu encaminhei. E eu tenho que dar satisfação para a população. Eu sou funcionário do povo. Eu ando na rua, eu recebo cobrança, como todos os vereadores recebem. Então, eu exijo a resposta na minha mesa, como eu já havia dito em sessões anteriores. Eu quero a resposta na minha mesa. Peço perdão aos vereadores por esse desconforto, porque para mim é desconfortável ter que levantar aqui para falar isso. Mas eu precisava levantar para falar. Porque, infelizmente, eu perdi a paz na sessão passada por ter ouvido o que eu não merecia ouvir. Porque eu estou defendendo funcionários públicos e me admira muito um funcionário público vir de contra. Ah, mas eu não sou contra. Meu amigo, não questione. Eu não estou pedindo para o nobre vereador, estou pedindo para o prefeito. E se ele achar que é viável, ele vai dar. Se ele achar que não é, graças a Deus, está ótimo. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Prudência no ânimo, silêncio na língua e, principalmente, vergonha na cara. Não observamos nada disso. Primeiro, eu chamei o vereador que me antecedeu de mentiroso, como de fato ele provou que é. Porque na semana passada ele falou que tinha mandado o protocolo na gestão passada, para o RH, pedindo uma revisão na insalubridade dos funcionários do cemitério? Uma semana, quem sabe na semana que vem ele aparece aqui. Eu só quero mostrar o seguinte, a politicagem que ele fez. Ele ficou 4 anos lá no cemitério, não olhou para os funcionários. Agora em 6 meses, nossa, o defensor número 1 dos funcionários. E tudo isso baseado em documentação. Com relação ao que foi mostrado, inclusive ele pegou isso daí da minha página no Facebook, realmente houve uma discussão, sim, aqui na Câmara, entre eu e o vereador Paulo André Faneco. Tá? Houve mesmo essa discussão. Tanto é que depois ele escreveu na minha página um comentário, né, sobre o fato, e se ele percebeu, eu não apaguei. Eu deixei lá. Por quê? Porque eu acho que na democracia tem que ser ouvido todos os lados. Quem lê lá vai chegar à conclusão. Simples. Nem vou entrar nesse assunto. Por quê? Porque esse assunto não diz respeito ao vereador que me antecedeu. Foi uma questão minha com o vereador Paulo André. E eu respeito o que ele falou. Colocou lá na minha página pessoal do Facebook a opinião dele, e está lá até hoje, pode procurar. Eu não tirei. Por quê? Porque eu penso o seguinte, a partir do momento que a gente escreve alguma coisa, ou cita algum assunto, alguma ação, o que é que tem que acontecer? A gente tem que dar a vez para o outro falar também. E foi isso que eu fiz democraticamente. Então essa questão cabe a quem lê, cabe a quem interpretar, que vai saber o que é e o que não é, tá? Agora com relação a quem faz politicagem, eu não me lembro, em hipótese alguma, dos moradores dessa rua que foi citada, nem para mim, nem para o vereador Paulo André, terem vindo aqui e ficar de costas com o cartaz erguido, falando de politicagem. Eu acho que não foi comigo que aconteceu isso, não. Não foi, não. Então, essa questão de ficar atacando, de falar que perdeu a paz. Pô, primeiro que aqui não é guerra. Que não é guerra. Aqui é uma casa de leis onde há muitas opiniões e muitas contrárias. Muitas contrárias. Eu mesmo, como disse, já discuti com o vereador Paulo André, já tive os meus embates com a vereadora Patrícia. Discordo de vereadores da base entre nós ali. Vou ter discussão, como já tive, com o vereador Bacana, posso ter com o vereador Pedro Santos, e também vou ter com você, qual o problema? Já que estamos aqui por diversas opiniões.
O vereador, se permite uma parte, rapidamente, até...
Rapidamente, porque rapidamente. Eu tenho um...
Não, só para esclarecer o fato da questão do PAC ali que foi respondido, o prefeito da gestão passada, ele assinou mesmo o convênio. Mas o PAC veio da gestão Cornélio, né? Foi uma conquista, eu era vereador. Foi uma conquista, assim, e para pagar em 20 anos. Não foi nem pago uma parcela ainda. Não começou nem a pagar a parcela do asfalto, tá? Bom. Então, assim, foi pago para a empresa, mas tem 20 anos para as prefeituras pagar.
Bom, depois a discussão é entre os dois ali. Vamos voltar para a discussão de nós dois. Tá? É o seguinte, vai acontecer isso daí. Agora, Vossa Excelência citou que eu fiquei chateado por causa da questão dos postos. Talvez Vossa Excelência não tenha entendido o que eu falei. A minha opinião foi o seguinte, eu não critiquei nenhum dos postos. Meninos, por favor. Ó, o que eu estava falando?
Por favor, vereador, vamos deixar para...
É assim, ó.
Vamos deixar para resolver isso depois, por favor.
É o seguinte, até me perdoem, porque está do meu lado aqui, eu acabei perdendo o fio da meada, desculpe. O dos poços não foi nenhuma crítica a posto que tem a caldeira do lado. Não. Eu quis dizer o seguinte, que eu acho injusto esses que já estão estabelecidos levarem vantagem sobre aqueles que estão querendo se estabelecer. Não é crítica nenhuma. Eles estão no direito deles, não tinha lei. É vencido, não tem nada a ver o posto que tem a caldeira do lado, não tem nada a ver, não é crítica não. Eu só acho que os novos que vão chegar não podem ser levar essa lei a cabo, porque estariam levando desvantagem. Foi isso que eu falei, tá? Então espero que tenha ficado bem esclarecido aqui essa questão. Continuo assim, esperando esse protocolo dos 40% de insalubridade mandado entre 2013 e 2016, que até agora não apareceu. Espero fantasticamente. Você não sabe como que eu estou assim, ansioso por isso. Porque aí a gente vai chegar a uma conclusão. Quem que é o mentiroso da história? Se é o vereador ou os computadores da prefeitura? Será quem que é? Porque é tudo informatizado e não aparece esse protocolo, que seria o teor aqui do documento. Bom, pegando o gancho nisso daqui, quando da discussão dos requerimentos, me chamou muita atenção uma fala dita pelo presidente Pedro Santos sobre a equipe da Secretaria da Educação de Pequenos Reparos e assim por diante. Na verdade é o seguinte, existe, continuou, só que hoje ela é comandada pelo próprio secretário de obras, que tecnicamente tem mais condição de avaliar cada tipo de serviço. Então, ela continua normalmente, só que agora sob a supervisão do secretário de obras. E Vossa Excelência disse uma outra coisa que me chamou a atenção. Foi o seguinte, que elogiando o trabalho da equipe em anos anteriores, que essa equipe realizou trabalhos, né, lá na creche Maria Leonor. Foi isso que Vossa Excelência disse, se eu não estiver enganado. Só que me chamou a atenção o seguinte, em sessões anteriores, foi levantada aqui a questão da creche Andréia Marangão. E foi dito também aqui que não se poderia mexer na creche Andréia Marangão, que está precisando de reparos, por ser um prédio particular. Inclusive, está em nome da vereadora Patrícia Marangão. Então, me chamou isso daí. Por que que pôde no Maria Leonor e não pôde no André Marangão?
Uma parte, vereador.
Pois não.
A resposta é bastante simples. Porque no caso da André Marangão, é um prédio de um particular. Se a vereadora, no caso, quiser pedir o prédio de volta, a prefeitura tem que entregar, é um particular. No caso da creche Maria Leonor, é uma instituição. E, além do mais, a gente tratava sobre a questão de ampliação de um prédio particular. Na creche Maria Leonor, é uma instituição...
No André foi questão de banheiros, alguma coisa assim.
Bom, sim, é ampliar... Desculpa, vereador, vai acabar.
Não. Eu vou procurar saber maiores informações, a gente volta sobre esse debate posteriormente. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, nobres colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Primeiramente, eu gostaria de trazer a resposta de um requerimento que inclusive foi matéria de jornal, que foi sobre os uniformes que as crianças usaram no desfile de aniversário do município. E eu questionei, porque até então eu imaginava que seria uniformes cedidos pela atual administração e que ficariam com as crianças. Até parabenizei aqui pela tribuna. E depois, então, me mandaram uma mensagem que não. E isso se confirmou na resposta do requerimento pela secretária Roseli Padilha. Ela informa que, de fato, os uniformes foram utilizados pelos alunos e que são da administração anterior e que não ficam com os mesmos. Ao final do evento, foram devolvidos às unidades escolares para serem utilizados novamente quando se fizer necessário. Mas, para 2018, existe planejamento da administração atual em adquirir uniformes para todos os alunos da rede municipal de ensino de Gerça. Então, essa é a verdadeira situação e eu espero que isso se concretize. Afinal de contas, a gente tem criança que vai com uniforme todo dia, pois tem mães que têm condição, né, de comprar. E isso facilita muito a criança estar uniformizada e a criança carente poder ganhar do município. Então, vou ficar na torcida para que isso se concretize. Em relação ao que o irmão Wagner apresentou aqui hoje sobre as doulas, eu vou ser bem honesta, Wagner. Até 2009, eu não conhecia o trabalho de uma doula. E fiquei sabendo pela Silvia Hernandes. A Silvia, ela é esposa do Cássio Adonis, que trabalha na prefeitura. E ela tem a formação de doula. Então, quando ela me contou, eu não conhecia esse trabalho. E aí eu fiz, em março de 2009, uma indicação pedindo, né, para que ela pudesse, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, para que fosse autorizada a Silvia Hernandes, através de um trabalho voluntário, prestar serviço como doula no Hospital São Lucas. Mas, infelizmente, né, o pessoal na época não aceitou. Eu não sei se fora a Silvia, aqui em Gerça, nós temos outras pessoas que têm essa formação. Porque no próprio vídeo que o vereador aqui hoje trouxe, nós vimos que tem que ter uma formação, né, para estar fazendo esse trabalho. Eu também não sei se a Silvia pode estar ministrando um curso, mas se ela puder, eu acho que seria, assim, extremamente valioso nós termos o trabalho aqui na nossa cidade, pois, como você também ouviu no vídeo, Wagner, o trabalho das doulas podem levar à diminuição de até 40% do índice de cesarianas. Então, é um trabalho maravilhoso. Então, acho que vale a pena, agora, nesse momento, você entrar em contato com a Silvia Hernandes e ver, né, se ela pode dar o curso, né, e tá fazendo trabalho aqui na maternidade da nossa cidade. Eu acho que isso vai ajudar muitas mulheres grávidas. Bem, em relação ao embate que nós tivemos aqui hoje, eu só queria dizer o seguinte, quando se fala em politicagem, e o vereador Marcão aqui falou, olha, não foi comigo o episódio que pessoas vieram aqui de preto, viraram as costas, trouxeram cartazes. Naquela oportunidade, eles vieram contra a minha pessoa, do presidente Pedro, e também do vereador Fábio Policinani. O que eu quero dizer, assim como o vereador está esperando o protocolo, eu estou esperando tal áudio, o áudio mentiroso que falaram que eu mandei para Renata Branco. Então, se dizem aí as más línguas, que aí eu considero que são pessoas, né, de más línguas, que eu mandei um áudio, que eu faço politicagem, politicagem é isso. É totalmente válido as pessoas virem aqui se manifestar, o vereador trabalhar, como nós continuamos, eu continuo fazendo, eu fiz isso nos outros mandatos e faço com a maior naturalidade, com o maior prazer. Eu gosto desse trabalho, de ir em postos de saúde, de ir nas escolas. Então, se isso é politicagem, eu vou estar fazendo politicagem nos 4 anos. Mas eu não considero. Eu acho que as pessoas vieram achando ou induzidas ao erro, né? Pensando em relação à minha pessoa, que eu teria enviado esse áudio. Então, eu também fico nessa expectativa aqui na Câmara. Cadê o áudio mentiroso? Muito obrigada.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, aproveito aqui a oportunidade do assunto que foi levantado, né, o assunto polêmico entre o vereador Fabinho e o vereador Marcão, para esclarecer, até porque eu já fiz o mesmo questionamento ao prefeito na época, por conta dos pronunciamentos do vereador Marcão. O que acontece? A rua Monlevade, ela foi incluída no PAC, certo? Ela foi incluída no PAC em outubro de 2016. Essa obra já estava inclusa por conta de uma diferença de metragem na rua IP, em mais alguma rua, sobrou uma certa metragem, então foram incluídas algumas ruas. Se não me engano, a Monlevade, a Pedro Menoque e mais alguma outra que eu não me lembro agora. O que ocorre? Eu questionei então o prefeito e ele respondeu exatamente isso que o vereador Fabinho colocou aqui, que a rua Monlevade seria feita com os recursos remanescentes do PAC. Sobraram, depois da licitação, R$500 mil, que o prefeito certamente utilizará agora, né? Ele utilizará agora, ele terá que licitar essa obra, mas ele respondeu que a Monlevade seria feita com esses R$500 mil. Eu acredito até que ele não respondeu por mal. Porque ele provavelmente não sabia que já estava em andamento. Porque esse asfalto começou, acho que em setembro ou outubro de 2015. Mas é um contrato de R$2,5 milhões. A empresa JTM, que é uma das empresas do grupo Maripave, que ganhou a licitação, ela veio fazendo as obras, o IP, enfim, a Faustina, o Jardim Gisele, a Melquíades Neri, a Lagoas, a Pedro Menoque, enfim, uma série de ruas, né, foram realizadas nessa licitação que teve início em setembro de 2015. Passou o ano inteiro de 2016 e a obra não havia acabado. O ano de 2017 se iniciou com um novo prefeito, mas a empresa continuou as obras. Já existia um contrato. Por isso, eu questionei o vereador Marcão, porque o asfalto da rua Monlevade não foi realizado a pedido dele para o prefeito, que o prefeito incluiu agora. Não incluiu nada. A rua Monlevade já estava no contrato. A empresa simplesmente não havia terminado ainda o seu contrato, que iniciou em setembro de 2015. Então, isso é um fato. Então, não existem duas versões. Existe a verdade e existe a mentira. Eu só espero que o vereador não tenha feito de má fé. Só espero isso, porque o que eu estou dizendo é a mais pura verdade. Um contrato que já está assinado em 2015. O prefeito não precisou fazer nada. A empresa simplesmente veio e concluiu o seu contrato. Ponto final. Agora, eu comentei aqui também recentemente algo semelhante em relação ao vídeo da atual administração de 100 dias de administração. Que o prefeito, inclusive, chegou num morador, na verdade, em um empresário, lá no Distrito Industrial, na rua Pedro Menoque, se não me engano é a rua Pedro Menoque ali, e ele grava uma conversa com o empresário dizendo, olha, até que enfim, é algo assim, o prefeito João Carlos trouxe o asfalto. Esse asfalto também está no contrato. O prefeito atual não teria nem tempo de ter feito isso. Então, é uma obra que ela vem sendo realizada desde 2015 e está finalizando agora. O mesmo a passagem do Jardim Paulista para o Jardim Frei Aurélio. É uma obra que já estava licitada pela administração passada, foi um recurso conquistado em 2015, numa audiência que o deputado Pedro Tobias marcou com o prefeito Faneco e o governador Geraldo Alckmin. O prefeito então apresentou o projeto do Parque Linear. O Parque Linear total ficava em 10 milhões de reais. O governador disse o seguinte: eu vou liberar 1 milhão. Foi até uma certa decepção, mas ele liberou 1 milhão de reais. A princípio, esse recurso seria utilizado na parte do Buracão, sentido bairro. Mas o pessoal, principalmente do bairro Frei Aurélio, pediu para que fosse feita uma alteração. E isso levou um certo tempo, porque tem que mudar o projeto na Secretaria Estadual de Planejamento. Mas o prefeito fez todo o processo novamente. 1 milhão já estava na conta desde 2015. Desde o mês de 2015, esse 1 milhão já estava na conta. Foi feita a alteração. No final do mandato, em setembro, foi feita uma licitação. Essa licitação, nenhuma empresa entrou. Teve que ser feita uma nova licitação. Nenhuma empresa entrou novamente. Foi feito alguns ajustes nos preços, mais uma licitação, e então uma empresa entrou e ganhou a obra. A obra vai se iniciar agora, mas o dinheiro já estava na conta, o projeto já estava feito, tudo certo. A licitação já estava realizada, já havia empresa. Essa administração simplesmente assinou a ordem de serviço. Tudo bem, mas é uma continuidade. Agora, essa tentativa de ficar querendo ganhar pontos políticos com essas coisas é que eu não concordo, não acho correto. O vereador Bacana comentou aqui em relação ao PAC, ele disse que essa história do PAC vem lá da época do prefeito Cornélio. É verdade. Na época, o ex-prefeito Cornélio solicitou 10 milhões de reais, entrou com o pedido de 10 milhões de reais no PAC pavimentação. É verdade. Por que que não conseguiu? Porque a prefeitura estava devendo mais que o Japão depois da guerra. Não consegue dinheiro. Não consegue dinheiro. Tanto é que aquele processo virou nada. Virou nada. Todas as prefeituras estão pedindo o tempo inteiro. Só que o que acontece? Para você conseguir recurso federal, você não pode ter restrição no CALC, que é o Cadastro Único de Convênios. E a prefeitura de Garça conseguiu esses 2 milhões e meio em meados de 2015, se não me falha a memória, porque conseguiu estar sem restrição no CALC. Apenas 3% dos municípios brasileiros conseguiram esse recurso. Porque os demais 97% não tinham viabilidade, não tinham, estavam com o nome sujo. Essa é a realidade. Então esse recurso entrou e no final de 2015 iniciaram-se as obras. Tanto Rua Monlevade, quanto Rua Pedro Menoque, quanto outras diversas ruas, como o Jardim Gisele inteiro, a Rua IP e outras várias ruas, estavam nesse plano que acabou. Para falar a verdade, eu nem sei se terminou ainda. Eu até imagino que se não terminou, está para terminar, não sei, não tenho conhecimento mesmo. Mas terminou em 2017, tudo bem, perfeitamente. Essa é a realidade dos fatos.
Vossa Excelência, concede uma parte?
Concedo.
Só uma pergunta, né, com relação aos municípios, 3% que Vossa Excelência citou, Garça está nesse reduzidíssimo grupo. Isso é obrigação ou conquista?
Na minha concepção, é obrigação. É obrigação.
Então, valorizando uma obrigação.
Não, não se trata de valorizar. Quando a obrigação se torna uma exceção, eu acho. E eu não estou nem valorizando. Eu não estou nem valorizando, eu só estou apenas constatando. Apenas isso. Garça estava com as contas em dia e com toda a documentação, todas as certidões negativas, e isso possibilitou o recebimento do recurso. Simplesmente isso. Fato que 97% dos municípios brasileiros não estavam. Fato que a administração 2009-2012 não estava. Tanto é que, ao assumir em 2013, Garça não tinha o CRP. E o vereador sabe bem disso, porque o vereador é um conhecedor das questões do IAPEN, está sempre questionando, o vereador sabe disso. Em 2009-2012, houve uma série de irregularidades e a prefeitura não recolhia, não tinha CRP, por esse e por outros motivos. Certo? Então, havia restrições no CALC. E em 2013, 2015, a Prefeitura de Garças estava em ordem, diferente de 97% dos municípios, e conseguiu o recurso. É apenas uma constatação. Nada além disso. Certo? E, bom, não sei se vai dar tempo de eu falar o que eu gostaria aqui nesses 30 segundos que me restaram. Então eu vou encerrar por aqui e eu retorno nos 5 minutos. Muito obrigado.
Encerrado o tempo destinado ao expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Tony Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frappe.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Entra em discussão e votação únicas o parecer número 40 de 2017, da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, concluindo pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei número 29 de 2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, qual altera a lei municipal número 4.994 de 2015, concedendo isenção na tarifa de zona azul aos idosos e deficientes. Em discussão global projeto, em discussão global parecer, com a palavra os senhores vereadores. Eu gostaria de deixar claro que o que está sendo discutido é o parecer, então nem o mérito do projeto, tá? Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Por isso, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do parecer número 40 de 2017.
Pela ordem, senhor presidente.
E pela ordem.
Eu gostaria apenas de esclarecer os vereadores que o parecer é pela inconstitucionalidade, portanto, quem votar sim, está votando pela inconstitucionalidade e então o projeto morre. Quem votar não, está votando pela continuidade do projeto para a próxima sessão, certo? Apenas para esclarecer, para a gente evitar as dúvidas que aconteceram na última sessão.
Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do parecer número 40 de 2017, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Antônio Franco Santos Bacana, não. Deise Serapião.
Não.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Não.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Não.
Quer explicar novamente?
Pessoal,
só para esclarecer.
É o seguinte: quem votar sim está matando o projeto. Quem votar sim está aprovando o parecer que é pela inconstitucionalidade do projeto. Então, sim é não ao projeto.
E quem, só para esclarecer, quem votar não, o projeto dá continuidade, aí vai passar pelas comissões e daí vai votar no projeto.
Peço que o primeiro secretário reinicie então a chamada para a votação do parecer.
Antônio Franco Santos Bacana, não. Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Não.
Peraí. Eu pulei a Deise, desculpa. Tá? Deise Serapião.
Não.
José Luiz Marques.
Não.
Marcão do Basquete.
Não.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Não.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Não, empatou. Comunico, senhor presidente, que 6 votaram pelo sim e 6 votaram pelo não.
Eu sou contrário ao projeto, então eu voto sim ao parecer.
Explicação pessoal. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal, pelo prazo de 5 minutos cada orador. Informo na explicação pessoal que não é permitida a citação de nome nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores. Em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir direto ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Informa ainda que os vereadores não poderão abordar sobre matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento interno dessa casa. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Pelo ordem, senhor presidente, o Rodrigo Gutierrez queria pedir uma parte aí.
Pois não.
Você queria...
Não pedi a parte, senhor vereador.
É que você, o Marcão falou que você... Não? Ah, então tudo bem. Então desculpa, entendi errado. Comunico, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, ocupo a tribuna nesses últimos 5 minutos para comentar um fato que ocorreu em nossa cidade nas últimas semanas, referente à empresa RCG, que entrou em recuperação judicial e demitiu 42 funcionários, pelo menos é o que foi divulgado pela imprensa. E segundo o que foi divulgado, a empresa não teria honrado com os compromissos trabalhistas com esses funcionários. Eu entendo que as questões internas de qualquer empresa do município ou de qualquer empresa do país não nos diria respeito, pois nada temos a ver com questões privadas, questões de empresas privadas. Porém, como em ocasiões passadas, este mesmo empresário se colocou na posição de jogar os funcionários contra a administração municipal passada, pleiteando algo ilegal, que fique bem claro, e relembrando a todos, pleiteando uma área verde para a expansão de suas empresas, de sua empresa, algo que vai totalmente contra a Constituição do Estado de São Paulo e que geraria crime de responsabilidade por parte da administração municipal, por parte do prefeito, esse empresário me dá hoje o direito de comentar sim esse fato que ocorreu nas últimas semanas. A empresa não passar por uma boa condição, isso é bastante normal na situação por que passa o nosso país. Pela crise que passa o nosso país. Nós sabemos das dificuldades. Agora, você não honrar os compromissos trabalhistas com os seus funcionários que você demite e, ao mesmo tempo, você ter um padrão de vida bastante elevado e andar de Range Rover, Discovery, e o seu funcionário está sem receber, aquele pai de família está sem receber, isso, infelizmente, ainda acontece em nosso país. Né? Andando com segurança, o vereador Bacana colocou aqui agora, andando com segurança. Enfim, eu não posso deixar de utilizar a tribuna aqui agora, nesse momento, para deixar sim o meu registro de repúdio a essa atitude. E eu espero que essas obrigações trabalhistas sejam pagas sim, porque eu teria vergonha de ter um padrão de vida elevadíssimo, andando com os melhores carros, enquanto um funcionário que eu tenho que demitir por conta da crise e por conta da minha empresa ter entrado em recuperação judicial, esse funcionário ficar prejudicado, sem receber aquele direito trabalhista dele. Tá, então, eu ocupo sim a tribuna, coloco minha cara a tapa aqui para dizer isso. Porque uma vez que o empresário se coloca na posição de poder exigir da administração pública que cometa um ato ilegal para beneficiá-lo, ele abre também espaço para que
nós, e no caso, eu como vereador, como um representante da população, ele abre sim espaço para que eu possa subir nessa tribuna e também repudiar o ato dele contra 42 famílias no nosso município de Garça. Portanto, fica aqui sim registrado o meu repúdio. E eu torço sim pela recuperação da empresa RCG, não por conta dele, mas por conta das centenas de empregos e das centenas de famílias que dependem desse emprego. Infelizmente, nós sabemos que só escapam de uma recuperação judicial cerca de 2% das empresas. Essa é uma estatística que, inclusive, foi divulgada na revista Exame da última semana. Mas eu torço, e falo isso de coração mesmo, para que ele consiga se recuperar, e repito, não por conta dele, mas por conta das centenas de famílias que dependem disso para o seu sustento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Marcão do Basquete, pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Em meu último diálogo aqui com vocês, nessa noite de segunda-feira, eu gostaria de falar alguns projetos bem interessantes que estão em funcionamento aqui em nosso município. Projeto Horta em Casa, onde o pessoal do SAMA, os técnicos do SAMA, vão até as escolas municipais e passa informações aos alunos do quarto ano sobre a conscientização de ter um espaço, tá, para uma horta simples que seja. Então isso tem sido tem tido uma grande aceitação, muitos alunos têm gostado, porque o que está acontecendo? Aquele mantimento que era comprado no mercado ou na quitanda, enfim, qualquer outro local, hoje está sendo plantado, colhido e degustado na própria residência. Então isso é muito importante. E com o acompanhamento do pessoal do SAMA, dos técnicos do SAMA e também dos alunos do último ano lá da escola agrícola, tenho certeza que esse projeto ainda vai dar muito o que falar. Também tem a Turminha do Bem, de iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, que esteve visitando aí todos as escolas municipais, convidando o pessoal do quinto ano, né, para participar. Consiste no seguinte: conscientização na hora do descarte do lixo. O que, que vai ser feito? Um concurso entre todos os quintos anos das escolas, cada escola vai sair um, e de todas as escolas vai sair um que vai, um desenho que estará no panfleto durante a festa das cerejeiras, cujos panfletos de orientação para todos os munícipes, todos os frequentadores do lago artificial, estarão sendo distribuídos pelo pessoal do Grupo Escoteiro Santo Antônio, né? Então é uma conscientização, e essa Turminha do Bem não vai parar só agora na festa, depois vai ter continuidade, e eu tenho certeza que essa interação entre Fundo Social de Solidariedade e Grupo Escoteiro Santo Antônio renderá ótimos frutos. Também a campanha do agasalho. Nesse domingo, no ginásio João Gonzales, foram entregues 70% da arrecadação feita da campanha do agasalho. O prefeito esteve presente, primeira-dama, foi feito em conjunto com a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social, também o Tiro de Guerra participando disso daí, foi um grande sucesso. 70% do que foi arrecadado foi entregue à população. Cerca de 200 famílias atendidas. E se você ainda não foi atendido, basta procurar o CRAS mais próximo de você, fazer a sua inscrição, o seu cadastro, que você também reunirá condições para receber esses calçados e roupas, né, que foram arrecadados durante a campanha do agasalho. De parabéns, Fundo Social de Solidariedade, Tiro de Guerra e demais participantes.
Na Copa Record, parabéns ao time de futsal feminino da CGEL, que se tornou vice-campeão, perdendo a decisão para a equipe de Pirajuí. Inclusive, nesse domingo pela manhã, a Record fez a transmissão do compacto desse jogo. Realizado com muito sucesso, mais uma edição da Cavalgada, lá na Venda Seca. Um abraço ao nosso amigo Verinha, que foi quem organizou, retaguarda da Prefeitura Municipal. Enfim, um grande sucesso. O DSU também, os aplausos, inclusive para o secretário Reginaldo Moretti, o Nardo, que esteve trabalhando quinta, sexta e sábado, o feriado prolongado, e lá estavam os valorosos funcionários públicos trabalhando para deixar as estradas rurais numa situação de trafegabilidade. Também estiveram trabalhando normalmente ali no Tibiriçá. E para finalizar a minha palavra, convido todos a acompanhar via internet nesta quarta-feira, a partir das 14 horas, Comissão de Orçamento e Finanças estará fazendo questionamentos ao presidente do IAPEM, o diretor-presidente do IAPEM. Não perca muitos esclarecimentos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comigo, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede-lhes a palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, vou falar da Comissão de Justiça, né? Não posso citar nome, então não estou falando nem do parecer, né? Mas do projeto. Mas a Comissão de Justiça, não vou citar todo exemplo, mas é comédia, né? Então eu gostaria de ser registrado aqui, né? Nessa casa, eu acho que a repórter está aí, e ela acompanha a sessão, e essa comissão, né? Pelo presidente, ele dá parecer contrário e vota em projeto inconstitucional com parecer do jurídico, né? E a questão é a seguinte, eu estou levantando aí, todos os projetos constitucionais que foram votados nessa casa, vão apresentar no jornal, né? Para ver que realmente essa comissão de justiça, ela não tem justiça nenhuma, entendeu? Por alguns membros, né? E pessoas demagogas que votaram em um monte de projeto constitucional aqui na Câmara e querendo ainda ter razão ainda, sabe? Então, assim, uma situação é uma coisa, na outra situação é outra. Então, se realmente essa Comissão de Justiça tivesse um critério, então tudo bem. Mas não tem critério nenhum. Então, para mim, né, eu não vejo atuando como uma Comissão de Justiça. Então, sem critério. Infelizmente, eu tenho que dizer isso daqui, né? Não poderia deixar de dizer. Então, quero também falar sobre a questão que levantou aqui da questão de pregão eletrônico e carta convite, né? Só para explicar para algumas pessoas que não entendem, carta convite é quando o prefeito ou o setor de planejamento conhece algumas empresas, né? Então você pega e convida essas empresas para participar e coloca um edital lá na prefeitura. Então quem passar lá vê, participa. Quem não vê, não participa. E pregão eletrônico fica exposto, né, no site da prefeitura, né, e qualquer um do planeta pode participar. Então por isso que carta convite às vezes tem algumas cartas marcadas. Entendeu? Então, isso é realmente a pura verdade para se dizer, né? Para se dizer aqui como que funciona carta convite e pregão eletrônico. Entendeu? Gostaria de falar do PAC. Do PAC, na gestão, primeiro mandato meu, o PAC é o projeto de aceleração ao crescimento, foi um programa do governo federal que trouxe para a cidade com menos de 50 mil habitantes, caminhões que hoje vocês veem aí. Então, assim, um mandato ele conquista e o outro, né? E o outro ele recebe. Então, assim que funcionava o PAC. Só para dizer desse asfalto aí que foi discutido aqui, nem começou a pagar ainda. Então, o prefeito que está pagando, ele conquistou também, né? O prefeito vai ter 20 anos para pagar. Então, isso daí vai ser motivo de campanha até para o prefeito daqui 3, 4 mandatos. Porque quem está pagando? Você conquistar uma coisa, agora quem vai pagar? Né? Aliás, não é nem o prefeito que paga, são recursos do município, né? Então, o prefeito assinou um convênio e o outro que vai pagar. Então, é a conquista de todo mundo. Então, não tem nem que discutir esse fato. Só para ser bem claro. Gostaria de registrar aqui, que é um assunto importante para o município, que o deputado Camarinha, né, estadual, e o Vinícius Camarinha, que é chefe de gabinete do vice-governador do partido que eu faço parte, do PSB. Hoje recebi uma ligação do deputado Camarinha e do Vinícius Camarinha, que Garça vai ser contemplada com 3 cursos da FATEC, né? Eu acho que é 3 ou 2, se eu não me engano. Isso é interessante para o município. São pessoas que eu tenho grande afinidade, porque eu sou presidente do PSB aqui e tenho um bom relacionamento. E também, já é só assinar um convênio. Com vários pedidos que eu venho fazendo lá para o nosso representante, para a nossa liderança aqui da região, já tem uma ambulância aqui para o município. É a segunda ambulância, né, que eu faço parte do partido que consigo. Pelo PTB, pelo deputado Campos Machado, e essa, nessa gestão, pelo PSB, do deputado Abelardo Camarim, que já está, é só assinar o convênio, já vai ser entregue para o município. Não sei se esse ano ainda, mas talvez o ano que vem. Mas o prefeito já está sabendo, né? E já vai assinar um convênio essa semana, se eu não me engano. E esses cursos, né, que nós somos da bancada do PSB, é uma conquista para o município. Mas 2 ou 3 cursos que vai vir para a FATEC gratuitamente para atender, né, os jovens aqui do nosso município. Então é isso que eu gostaria de registrar, que política se faz com política, não com politicagem. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, com o vereador Rafael José Fabrício, pede-lhes a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Presidente, senhores vereadores, quem nos assiste, boa noite. Vou tentar ser rápido aqui, que tem bastante assunto que era para ficou por uns 10 minutos e acabou não dando tempo. Bom, não sei se é de conhecimento de todos, mas Garça lidera de forma regional a preservação de recursos hídricos e recursos sólidos. Teve uma reunião aqui com o prefeito da região, para tratar desse assunto, no qual o prefeito de Garça fez a proposta de um consórcio e todos os municípios concordaram. Esse consórcio é para aterro sanitário. Só para explicar de uma forma bem simples, tá? Os municípios menores da região, juntamente com Garça, vão constituir um aterro sanitário comunitário. Seria mais ou menos desse sentido. Então, é uma proposta super interessante. Vem acontecendo muito em cidades de pequeno potencial, de cidades de poucos habitantes. Então, era para passar a informação desse caso. Outra coisa, nós tivemos a visita aqui no nosso município de compradores de café espanhóis, o qual se interessaram pelo café com RG, né, que é o café de Garça, para serem comercializados e vendidos como café blend na Espanha, um café tipo exportação. Juntamente com o Sustengar vai ter lá então o pessoal do café com RG. Então é mais uma conquista aí para o município. Também temos aqui a Secretaria da Saúde está promovendo, como já foi dito aqui, o exame Papa Nicolau em horário especial, é o mutirão, tá? Então eu vou pedir para que as pessoas que tiverem interesse em agendar esses exames, eles vão ocorrer fora do horário de trabalho, ou seja, o posto vai atender das 18 às 21 horas. Né? Por exemplo, no próximo dia 14 vai ter o doutor Acácio Alves de Souza, o posto Mariana 1, né? Vai ter o Jurandir Birajara Guimarães, doutor José Martinho Palermo, aí depois no dia 22 outros postos, e no dia 23 outros. Então todos os postos vão atender, tá? Então quem tiver interesse em fazer o Papa Nicolau fora do horário, procurar a Secretaria da Saúde, busca essa informação, busca o horário do seu posto de atendimento, que é um esforço muito grande que está sendo feito pela Secretaria para a gente tentar resolver essa situação. Em terceiro, vamos lá, queria aqui mais uma vez agradecer e aplaudir aos esforços empenhados pela diretoria da Santa Casa em relação foi contratada uma empresa de consultoria para ajudar na reestruturação e ajudar na tomada de decisão também de todos os atos agora da Santa Casa. Parabenizo então na pessoa do presidente, o senhor Armando, o esforço que eles vêm fazendo para resgatar o apoio da população. E está funcionando. A população está apoiando, é isso que a gente precisava no nosso município. Um apoio, porque é o nosso hospital, é a nossa saúde, isso é muito importante. Então, parabéns para essa diretoria. Parabenizar também a nova diretoria da SIG, que foi eleita agora essa semana, o senhor João Galhardo. Que ele tenha muita sorte e muito trabalho pela frente aí, na frente da SIG,
Assim como parabenizo também os que estão deixando o cargo, o caso Luiz Carlos, né, e seus diretores também, e qual fizeram um excelente trabalho. Gostaria de elogiá-los e que o João consiga dar continuidade ao trabalho do Luiz Carlos aí, que vem ajudando muito o comércio garcense. Não esquecendo também, mais uma vez, não canso de parabenizar ao pessoal da Cerejeiras Festival. Né? Nós temos o Washington aí presente. Washington, parabéns para vocês, parabéns para a comissão organizadora, parabéns para todos os apoiadores. Acredito que a festa tem passado para nós, munícipes, uma motivação. Estou ansioso com a festa, acho que todos nós estamos ansiosos com a festa, e percebo que vocês estão trabalhando de uma forma incansável, então, meus parabéns. A festa vai ser boa, tenho certeza, o povo de Garça merece, e vocês, como voluntários, estão fazendo um trabalho excepcional. Meus parabéns a todos, gostaria de agradecer a todos pela sessão de hoje, aos nossos colegas, a quem nos assiste, muito obrigado e boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente e os internautas que nos acompanham. Eu ocupo essa tribuna para falar sobre um convite que recebemos todos nós, vereadores, do primeiro seminário sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. É um evento muito interessante na nossa cidade, que acontecerá no dia 22 e 23, das 8 da manhã até as 17 horas, na Secretaria da Educação. Este evento destina-se às organizações da sociedade civil, devidamente regularizadas, aos contadores, escritórios de contabilidade, aos conselhos municipais, aos vereadores e os gestores públicos. É um momento ímpar na nossa cidade, onde a palestrante Adriana Ramos Pires, que é uma servidora municipal, ela é diretora do Departamento de Convênios desde 2010, ela é gerente municipal de convênios junto à CF, é graduada na FATEC em gestão empresarial. São assuntos muito interessantes para todos nós que vivemos aqui na nossa cidade e que participamos da sociedade civil de Garça e somos vereadores principalmente. Temos que nos programar para estarmos presentes, então, no dia 22 e 23. Agradeço o convite, então, que é da Prefeitura, é uma realização da Prefeitura Municipal. Quero dizer também que recebemos um convite aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, é o capitão da PM, o comandante Cláudio Luiz Gomes de Sá. Ele está fazendo, então, uma reunião bimestral que pretende tratar dos assuntos alusivo à segurança escolar. Também é uma reunião muito importante, onde devemos todos nós nos programarmos para fazermos presença nesta importante reunião, que será na Secretaria Municipal de Garça, às 10 horas da manhã. Muito obrigada pela atenção, é só isso.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, público aqui presente, os que nos assistem pela internet. Gostaria de estar lembrando sobre a campanha de doação de sangue que será realizada dia 24 de junho, saindo do Paço Municipal às 7 horas, que doar sangue é um ato solidário, um ato de amor, um ato voluntário. Cada doador pode salvar até 4 vidas. Esse deve ser um motivo de alegria para quem doa o sangue e um incentivo para que o gesto grandioso venha a tornar-se um hábito. Então venha fazer parte da caravana da vida, salvando vidas gota a gota. Venha fazer a diferença. Gostaria de parabenizar também a Comissão Organizadora das Cerejeiras Festival pelo trabalho que vem desenvolvendo e realizando para que a festa seja um sucesso. Parabéns a toda a Comissão das Cerejeiras Festival. E gostaria também de agradecer aqui, em nome da diretoria da ADG, a bela campanha da FAEF, Campanha de Alimentos para a ADG, na qual será beneficiada as famílias carentes que são cadastradas na ADG. Então, muito obrigada à diretoria da FAEF, na qual se empenhou e nos levou hoje os alimentos que foram recolhidos pelos alunos. Então, muito obrigada, será muito bem-vindo, as famílias carentes agradecem. Uma boa noite a todos, obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Fica convocada uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 21 de junho de 2017, a partir das 11 horas, para a deliberação da seguinte matéria. Projeto de lei número 4 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 4.175 de 21 de fevereiro de 2008. Que altera a Lei Municipal nº 5.058, de 17 de maio de 2016, e autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o contrato de concessão de uso de imóvel público com a Associação Familiar dos Produtores de Garças, Sustengar, objetivando fomentar o projeto de agricultura familiar, e com a Associação de Produtores de Café Especial da Região de Garça, objetivando fomentar o projeto Café com RG. Discussão e votação únicas. Boa noite a todos.